Tenho Mais Discos Que Amigos Podcast.
E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último podcast do ano do Tenho Mais Discos Que Amigos e muito provavelmente o último podcast da história do nosso site, até porque não vai ter mais site, não vai ter mais internet, não vai ter computador, não vai ter smartphone para você acessar. O mundo acaba amanhã e a melhor forma que nós encontramos para comemorar foi como? Ficar em casa, passando calor, gravando podcast. Desculpem. Nos desculpem pela demora em relação ao último episódio do podcast, mas não é sempre que a gente consegue gravar. Hoje a gente reuniu um time de peso para falar sobre um assunto bastante interessante, já que o mundo vai acabar. A gente vai falar sobre os melhores do ano e os piores do ano. Os discos, os clipes, as músicas, os memes, os sites. Vamos falar abertamente sobre o que a gente viu de melhor e de pior nesse ano que vai acabar. Como de amanhã ninguém passa, todo mundo vai falar o que pensa, imagino eu. Então vamos apresentar...
Isso é importante lembrar, Tony, só interrompendo você aí, que tomara que esse podcast vá ao ar, né? Se eu conseguir editar ele até amanhã, que é dia 21, amanhã é dia 21, imagine se ele não ficar editado até amanhã, né? Então esse podcast nem vai ver a luz.
Pode ser que aconteça, isso é uma possibilidade grande, segundo nossos queridos amigos maias, né? Vamos começar a apresentação dessa noite, então, por você, Thiago Correia, que trabalha arduamente no calor infernal de 40 graus, editando esse podcast por quantias gigantescas de moedas de ouro. Como vai você?
Eu só faço isso realmente porque o pagamento é uma grana muito forte.
Considerável.
Né? E lembrando também que quando você fala em 40 graus, você está sendo uma pessoa... É, assim, sutil, né?
A sombra, né?
Porque 40 graus aqui em Campos é equivalente à sombra, como você disse. Né? A impressão é, no inferno vai ser mais quente, mas em Campos já é como o inferno.
Ah, tá bom então, então tá tranquilo. Guilherme Guedes, na chuvosa São Paulo, como é que você tá?
Eu tô bem, tô sempre cansado, sempre trabalhando, mas tô bem. E vocês?
Ah, a gente tá bem, cara. A gente ficou sabendo que você foi pra Nova York, comprou... 75.312 discos de vinil, é verdade?
Mais ou menos isso. O cara da alfândega ficou meio assustado quando eu cheguei e ficou com preguiça e me deixou passar.
Ah, então tá tudo sossegado. Espero que você tenha trazido uns pra mim, né?
O próximo participante
é o bicampeão do mundo.
Pode ser eu, hein?
E aí, grande Maurício, como é que vai, cara?
Opa, muito bem com esse título aí que o Coringão levou. Muito bem com tudo nessa vida. Tamo aí pra mais um podcast aí.
Acho que melhores do ano, vamos colocar, né? Libertadores, Bimundial, acabou.
Então, a gente pode já começar com esse assunto, desculpa.
Então tá bom. Fernando, o cara mais novo desse podcast, tá estreando no podcast hoje, é um novo colaborador do Tenho Mais Discos Que Amigos. Sejam gentis com ele. Boa noite, Fernando. Olá, como é que você tá?
Boa noite, galera. Tudo bem, tranquilo. É um prazer conversar com vocês aí. Espero corresponder às expectativas.
Ah, isso aí. Então tá, rapaziada, agora que tá todo mundo apresentado, todo mundo já sentou na cadeira, vamos abrir aquela cervejinha, vamos começar a falar sobre os melhores do ano, então. Hoje, dia 20 de dezembro, enquanto a gente grava esse podcast, a gente subiu uma lista dos 35 melhores discos internacionais do ano. E aí eu não sei se a gente fala da nossa lista ou não, acho que sim, né, pra fazer uma moralzinha com a casa. A gente teve entre os top 10, entre os primeiros colocados, a gente teve Gaslight Anthem, a gente teve Cloud Nothings, a gente teve Jack White, Green Day com o primeiro disco da trilogia, teve Bobby Mould, Mark Lanegan, e essa lista foi feita a partir da opinião de todo mundo da equipe, então contou com um pouquinho de cada um aí e tal. Eu queria saber de vocês, o que vocês ouviram de melhor esse ano?
Cara, esse 2012 foi um ano bem difícil pra mim, pra fazer lista de melhores. Essa é uma prática que eu tenho já há alguns anos, assim, eu gosto de fazer isso mesmo, desde antes de eu começar a escrever e tal sobre música. Mas esse ano foi especialmente difícil, não por falta de discos bons, mas acho que pelo excesso. Acho que esse ano eu o ano inteiro eu fiquei... Tentei pelo menos ficar ligado em todo lançamento, ou todo disco que vazava, enfim. tentei ficar bem, bem ligado em tudo que tava rolando de novidade. E então ouvi muita coisa muito diferente de vários estilos. Então é bem difícil, pra mim pelo menos, é difícil você às vezes comparar um disco de metal com um disco de jazz, com um disco de pop. São focos completamente diferentes e às vezes colocar isso simplesmente assim, ah, isso é melhor que aquilo, é bem difícil assim. Mas dando um apanhado geral, eu gostei muito do disco do Cloud Nothings, do Attack on Memory. É uma banda que eu não conhecia, eles lançaram o primeiro disco deles ano passado, já lançaram esse acho que lá para março ou abril desse ano, se não me engano. E eu achei um disco muito bom porque ele resgata um pouco daquele som anos 90, aquele indie rock, power pop, um pouco do grunge ali dos anos 90. É inclusive produzido pelo Steve Albini, né, que produziu o In Utero do Nirvana. E é um disco, ele é muito agressivo, assim, muito urgente, assim, eu gostei muito dele. E é um disco curto também. Acho que ultimamente eu tenho gostado de ouvir discos mais curtos, ali com meia hora, 40 minutos de duração no máximo. E esse disco, ele...
É, com certeza, cara, eu acho que ninguém aguenta mais ouvir aqueles discos de uma hora e porrada.
Só
todo mundo ouvindo EP agora, né?
E ele saiu no Brasil, importante dizer, saiu no Brasil.
Pois é,
né?
Saiu no Brasil, é uma banda bem legal, tomara que venha em algum desses milhões de festivais que a gente tá tendo aí, pra gente ver se é ao vivo compensa. Eu vi uns vídeos no YouTube deles e, cara, achei essa coisa meio punk, assim. Ninguém ali é instrumentista exímio, mas é bem legal de ver os caras. O baterista, ele parece, ele senta no kit e ele olha pra baixo, o cabelo dele cobre a cara e ele esmurra a bateria. E é bem legal de ver eles ao vivo. Mas aí vocês estavam falando que, pô, hoje em dia ninguém aguenta mais ouvir disco de uma hora e tal, e eu concordo, mas teve um outro disco que também ficou entre os melhores, na minha opinião, que é exatamente o oposto desse, que é o do Baroness, o Yellow and Green, que eu sei que o Thiago é super fã também.
Opa. Ah, sou muito fã, cara.
Pois
adoro essa banda.
E eu gostei muito, é um disco duplo, Yellow and Green, e ele tem 1h20 de duração. Mas eu acho é um disco que é fácil de você ouvir inteiro, porque ele não é porrada atrás de porrada, não é começou o pedal duplo e o solo de guitarra no primeiro, segundo, a primeira música e só vai acabar 1h20 depois. Não, pelo contrário. É um disco muito eclético até para uma banda que é conhecida justamente pelo peso e tal. E eles adicionaram um tanto de pop até no som, tem elementos de folk também, post-rock, umas atmosferas que eles criam assim entre uma música e outra às vezes. E achei um disco do caralho, assim. Achei muito, muito bom mesmo. Eu tinha ouvido uma coisa ou outra do Baroness, nunca tinha parado pra ouvir o disco deles assim com atenção, como eu ouvi o Yellow and Green, e realmente me surpreendi, assim. E fiquei feliz também de ter confirmado essa minha sensação do disco ser bom em várias listas aí de melhores do ano, que eu vi o Baroness incluído, inclusive nas listas de alguns de vocês do Tem Mais Disco, né?
Cara, eu gosto do Baroness há muita raça de tempo, eu compro todos os discos quando saem, assim, inclusive o Yellow and Green eu comprei na pré-venda, os vinis verde e amarelo, fodão mesmo. Eu gosto tanto dessa banda que eu tô pensando em batizar a cerveja que eu tô produzindo aqui de Baroness. Meus irmãos não gostam muito da ideia, não, mas eu acho um bom nome.
Você pode até fazer uma série
mas
especial.
Com certeza tá na minha lista também de melhores do ano.
Você pode até fazer uma série especial aí, um rótulo com em homenagem a cada álbum deles, né? Eles têm o Yellow, tem o Green, tem o Red, tem o...
É. Pode crer, cara. Fazer cerveja azul deve ser legal, né? Pro Blue Album, né?
Sim, desde que não tenha um gosto de tinta, sei lá, de corante. E, bom, pra só dar mais uma apanhada também, 2012 me chamou a atenção pelo retorno aí de duas bandas que eu gosto muito lançando novos álbuns de estúdio, né? Uma delas é o Soundgarden, que voltou aí 16 anos depois do último disco deles, com King Animal. E é um disco que me surpreendeu positivamente, porque eu, sinceramente, quando tem esse hype todo em torno do retorno de uma banda e tal, eu fico meio cético, assim, não sei como é que vai ser, até ouvir o produto final, né? Mas eu ouvi o King Animal e, de cara, eu gostei de algumas coisas e, com o tempo, eu fui gostando ainda mais, e hoje é com certeza um dos discos que eu mais gostei desse ano. É um disco que mostra o melhor do Soundgarden, tem faixas bem pesadas, tem aquelas baladas sombrias também que eles sempre gostaram de fazer, mas tem uma coisa nova, tem uma sonoridade exclusiva desse álbum, que é uma coisa que eu acho legal no Soundgarden. Eles nunca fizeram o mesmo disco duas vezes, né? Tem tantas bandas aí que vivem se repetindo ou simplesmente fazendo alguma coisa descartável, mas eles tentaram trazer o melhor deles nesse disco, e isso é claro de se perceber quando você ouve o King Animal. E a outra banda que eu gostei também de voltar é o Smashing Pumpkins, né? Eles não é exatamente uma volta, eles já estavam na ativa aí um tempo, mas o Oceania, que é esse disco que eles lançaram esse ano, é o primeiro grande disco assim do Smashing Pumpkins, com certeza, desde do fim deles lá no 2000. Eles lançaram o Zeitgeist em 2007, que é um disco, na minha opinião, é um bom disco, não tá entre os melhores do Smash Pumpkins, mas também não é ruim como muita gente achou, mas é um disco decepcionante se você considera que foi um disco que marcou o retorno do Smash Pumpkins com Billy Corgan e o Jimmy Chamberlain e tal. E agora esse é o primeiro álbum mesmo do Smash Pumpkins somente com Billy Corgan, da formação clássica, na banda. O resto da banda é completamente diferente. Nunca tinha lançado um álbum com ele, só o guitarrista, o Jeff, que tocou no Zeitgeist também, mas que não participou do processo de composição. Ele simplesmente tocou o que ele tinha que tocar e pronto. No Oceania é um disco comandado pelo Billy Corgan, como todos os outros do Smashing Pumpkins, mas você consegue perceber as influências dos outros, dos outros caras, eu ia falar, mas tem a baixista Nicole, que inclusive deu uma contribuição enorme assim pro disco. Ela canta em várias faixas e tal, e canta até melhor que a Darcy, a ex-baixista do Smashing Pumpkins. Então foi um disco que
então
me
tá,
agradou.
Então tá, pessoal, acabou o podcast. Pois é, Guilherme, você falou que foi difícil pra você fazer por causa de excesso, e aí isso refletiu pra gente também, porque nos outros anos, nos anos anteriores, a gente sempre fez uma lista com 10 discos, né? Esse ano eu falei, cara, se eu fizer uma lista com 10 discos, eu vou deixar muita coisa boa de fora. Aí o resultado é que foram 35 discos no total. E foi um ano bom, realmente, a gente teve bastante coisa boa. Eu acho que talvez a gente não tenha tido nenhuma unanimidade. Como no ano passado a gente teve, por exemplo, o disco do Foo Fighters, que todo mundo falou do disco do Foo Fighters, e o disco do Black Keys também, todo mundo falou. Esse ano a gente tem algumas figurinhas carimbadas em todas as listas, tipo Jack White, por exemplo, mas não é um negócio que é tipo o melhor, né? Ou tá em primeiro ou segundo em todas as listas, mas a gente teve muita coisa boa saindo.
É, com certeza, cara. Pô, eu até fiquei espantado, porque eu tava assim, pô, vou gravar um podcast falando dos melhores de 2012 e eu quase não ouvi disco de 2012. Eu mandei o iTunes organizar por ano de lançamento e eu ouvi coisa pra caralho de 2012. E tem coisa aqui que eu acho demais, sim. E pra mim tinha sido lançado ano passado, como o novo álbum do Rival Sons. Não sei se você conhece. Vocês conhecem?
Sim, conheço. Claramente.
O nome do álbum é Head Down.
Led Zeppelin de 2012.
Achei esse disco muito bom mesmo. Eu ainda escuto ele direto. Quer dizer, ainda. É uma coisa meio descartável a música hoje em dia, né? Quando saiu esse ano, ainda escuto ele demais.
É verdade.
O antigo já era bom, mas... acho que esse, mas o novo eu achei melhor ainda.
É demais esse álbum, né? Eu separei outras coisas aqui também. Eu nem lembrava, um Spell novo, que é um álbum duplo, né? Eu também achei que a banda mandou muito bem. O Paradise Lost desse ano também, eles retornaram a criatividade deles voltou. Mesmo que eles estejam assim, se cercando para poder compor, né? Fazendo músicas do estilo mais do álbum mais famoso deles, lá de 95, se não me engano. O álbum ficou foda demais e sei lá, mas por incrível que pareça, o que eu mais ouvi esse ano foi Lana Del Rey.
É verdade, né? Você já comentou isso no grupo no grupo de e-mail do site. Eu fui o único que te defendi, né?
Pois é, cara. Tanto a primeira parte, né? O primeiro álbum dela, né? O Born to Die, que nem pode ser chamado de segundo álbum.
Sim, sim.
Essa versão Paradise e tal. Mas esses dois lançamentos eu achei muito foda. Eu achei. Escuto demais, escuto direto. E
eu acho bem bom também. Mesmo, cara. E não apenas não está na nossa lista, como eu não vi, acho que em nenhuma lista por aí, gringa. Muito pouco, assim.
É que saiu em janeiro, não foi?
Foi. É.
Saiu logo no começo do ano o Born
to Die. Atrás do metaleiro que é o Thiago, existe um hipster, então.
Você vê, né? O Thiago, todo metaleiro, a gente considera ele a parte metaleira do site. Aí ele vem.
Pô, metaleiro. Caralho.
Aí ele vem falar que mais ouviu foi Lana Del Rey.
Pô, isso é legal,
Diogo. Não, mas aí, cara. Pra todo camarada meu que curte, assim, mais ou menos os discos que eu gosto de ouvir, os estilos, eu mandei o clipe dela e todo mundo gostou, cara. É o climão mesmo que ela consegue mandar, colocar nas músicas. Eu acho que isso é muito legal. Eu curto até as letras dela, o pessoal criticou negativamente isso. Mas eu
Você
acho
gosta
legal.
Daquela letra da Pepsi, né?
Ah, não é prejuízo, porra.
Vocês conhecem a letra da Pepsi, rapaziada? Não.
Deixa quieto. Depois todo mundo pega aí. Tem no tema disso que é meio.
Tem. Só colocar
a postagem
que você vai achar.
Da letra, Com certeza. Só procurar aí que vocês vão achar.
Ela só compara. Ela compara uma parte do corpo. Ela diz que uma parte do corpo dela tem gosto de Pepsi. Só, nossa. Mas.
Quanto mais Pepsi, melhor. Né?
como é que é? Pode ser?
É, pode ser o slogan.
Pode ser, pois é, pode ser.
Também. Não tem coca, vai com Pepsi mesmo.
Só tem coca.
Ai, ai, ai. E tem alguns nomes. Hoje até postei uma outra lista que eu vi num site, que foi a dos discos mais subestimados. E aí tinha o novo disco do Deftones lá, que alguém achou que foi subestimado, e eu não achei que foi subestimado. Tanto que a gente colocou na nossa lista e eu vi em outras listas e vi muita gente elogiando. Vocês gostaram do novo do Deftones ou não?
Eu gostei, ouvi. Não ouvi tanto assim quanto eu já ouvi outros do Deftones, mas eu sempre tô ouvindo alguma coisa. Achei muito bom. Achei que tinha que estar na lista. Eu só não coloquei nos meus top 5 aí, mas estaria no top 10, certeza.
Eu não botei entre os meus melhores do ano, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo do Diamond Eyes, que é o anterior deles.
Nossa.
Que é o...
O Diamond Eyes é
com
melhor.
Com certeza o...
Mas é uma competição injusta, porque eu acho o Diamond Eyes o melhor da carreira.
Mas aí não tem jeito, então... assim, né? Os caras lançam um disco daquele e, pô, você vai ter expectativa alta pro seguinte. É. E eu gostei muito do Koi no Yokan. Espero que ele esteja falando certo. Só que eu não sei. Ele não teve, pelo menos em mim, o mesmo impacto que o Diamond Eyes teve.
Eu estranhei ele não estar na tua lista que você me mandou.
Ele
tinha falado tão bem.
Ele ficou em 11º, foi por isso.
Então foi por isso.
Não entrou no top 10, mas entrou no top 11.
Ah, então tá bom. Então foi por isso. Tem outro disco também.
E o senhor, Tony? O que o senhor fala dos melhores de 2012? O que você tem a dizer sobre quais são os seus discos prediletos de 2012?
O que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que eu, como dono do site, usei essa posição e marquei a primeira posição com o Gaslight Anthem.
injusto.
Não, mentira. Teve mais... Várias não, vai. Teve mais umas 3 pessoas das 7 que a gente... questionou e perguntou pra fazer a lista do site, que também colocaram em posição alta.
Eu coloquei em primeiro também.
Eu marquei em terceiro, se eu não me engano.
E aí teve a Angélica, teve a Hack, foi o mais votado. E é o meu preferido, assim. Respondendo a tua pergunta, é o meu preferido. Eu já acompanho Gaslight Anthem há um bom tempo. Acho que eles têm uns discos fodíssimos, assim. Ainda acho que o melhor deles é o 59 Sound. Antes do Handwritten, né? Na parte independente é o 59 Sound. E aí quando eles foram pra uma gravadora grande, ficou aquele negócio, né? Puta, que vai sair agora? E aí, pra mim, o efeito de ir pra uma gravadora grande foi de continuar fazendo as músicas que eles fazem e são conhecidos por elas, só que uma produção de outro nível, assim, né? Uma produção de gravadora grande. Então, quem produziu foi o Brendan O'Brien. O cara trabalhou só com Rage Against the Machine, Pearl Jam...
Esse cara é muito bom.
O cara é foda. O Brendan O'Brien é foda. Ele produziu o primeiro do Rage Against the Machine, né? E também já trabalhou com Pearl Jam e mais algumas Red Hot Chili Peppers.
Ele foi engenheiro de som no Blood Sugar Sex Magik.
Isso, exatamente. Exatamente. Cara, você olha o currículo. É, pois é. Você olha o currículo do cara, é foda. Trabalhou com umas coisas tipo Korn e Limp Bizkit também, mas isso a gente não conta.
Ah, eu gosto. Quem nunca foi?
Não, mentira. Quem nunca errou, né? Não, mentira. Eu tenho os discos do Korn guardado aqui.
Aí, tá vendo? Cara, é só pra falar mal, né?
Eu tenho o primeiro e o segundo Limp Bizkit aqui.
Pô, Limp Bizkit. Caralho. Foi fodaço.
Limp Bizkit, o Charlie Brown.
Eu gostava da guitarra, então. Mas o vocalista é muito
segundo. Yes, bora. Eu
também gosto mais do West.
Aliás, ele lançou um bom disco esse ano, né?
Caralho. Isso, isso. O Black Light Black Burns, Burns esse ano foi fodão.
The Moment You Realize You're Going to Fall.
Mim, na minha opinião. Eu não...
Não,
inclusive,
tá
inclusive esse disco, esse
bom.
Disco saiu em um vinil que brilha no escuro.
Sério, velho?
Sério?
Você não tava
Tony tem, procura... Tony tem esse disco?
Não tenho, Deus. Não tenho. É, procura.
Aceitando de presente de Natal, velho.
Aceitou.
Coloca lá no tema Disque Amigos Black Light Burn, você vai achar a matéria lá. Ele foi lançado num disco que é a primeira vez na história que alguém faz.
Pô,
lá,
legal,
que tem um,
acessem
uma
aí,
tecnologia
galera.
Que brilha no escuro.
Jack White ficou puto nessa.
É, o Jack White, como é que eu não pensei nisso antes? E o Jack White, o que vocês acharam do Jack White?
Eu acho o melhor disco do ano. Foi o que eu mais ouvi, né? É, saiu em abril, né? Assim, a maioria dos discos que eu coloquei saiu no começo do ano. Eu só colocaria, assim, não colocaria o Soundgarden, pelo fato que tá mais recente, eu tô descobrindo o disco ainda. Eu acredito que se eu tivesse mais um tempo pra ouvir, seria, ou não, né? Mas, pô, ouvi demais Blunderbuss, eu acho muito foda. Gostei de todos os clipes, tudo que se lançou, o show ao vivo, as duas bandas. Pô, eu achei do caralho o que ele fez ali, o trabalho que ele fez nesse disco.
O que eu acho engraçado do Blunderbuss, o disco do Jack White, é que é disco de estreia, né? Aí fica tipo, ah, é o disco de estreia, mas puta, ele já tem uma carreira
aqui. Isso, é. Estreia entre aspas. É,
vale lembrar, eu tô qualificando ele como o melhor do ano. Eu pouco gostei do que o Jack White fez pra trás, assim. Sempre gostei de uma música ou outra e tal. Então, pô, me surpreendeu demais esse
então,
disco.
Então eu acho,
vale ressaltar isso aí.
Então eu acho que você resolveu um problema que eu tava na minha cabeça aqui, porque, cara, eu sou muito fã do Jack White. Eu acho ele fenomenal. E sempre gostei do White Stripes, gosto do Welcome to Thursday, sei lá como é que fala.
É, do... eu gosto mais do Welcome to Thursday do que tudo que ele já fez, né?
Uh-huh. Eu também prefiro.
Ah, eu acho Dead Weather.
Eu gosto do Dead Weather também.
Dead Weather também é. Assim, aliás, gosto mais de Welcome to Thursday, Dead Weather e depois tudo que ele já fez. Mas ele se surpreendeu.
Você não gosta de White Stripes, cara.
Fala que você não gosta de White Stripes de uma vez.
Ah, eu não gosto de White Stripes.
Pronto, ufa. Tirou isso do seu corpo.
Pois é, mas aí...
Polêmica,
eu gosto de White Stripes.
Mas o White Stripes já acabou, pode falar.
Eu gosto de White Stripes, eu gostei de todos os projetos dele. E eu gostei do disco do Blunderbuss. Não achei um disco ruim de forma alguma. É um discaço. Mas eu não sei se eu tava esperando demais, eu não sei o que que era. Eu tentei, eu insisti, porque quando eu fiz o meu esboço de melhores do ano, que eu fui lembrando ali os discos que eu mais ouvi, que eu mais gostei, etc. E ele não tava lá, eu falei, pô, o Jack White não tá aqui. Mas é um cara que eu gosto pra caralho, tá entrando em todas as listas, deixa eu prestar atenção nele de novo. Ouvi umas duas vezes o disco depois disso. Mas, cara, eu não sei. Não, eu acho que... É super bem produzido, o som do disco é animal, mas eu não sei, acho que as composições, as músicas não me chamaram muita atenção, não me conquistaram.
É,
assim.
eu pra vocês verem como eu não usei dos meus poderes, no meu top 10 ele nem tava, assim, até estaria, mas sabe, disputando com outros lá embaixo. E aí eu coloquei em terceiro porque bastante gente gostou, bastante gente falou bem, assim. Então o impacto que ele teve foi grande. O impacto que ele teve foi grande.
Pra mim tá no top 5 do
ano,
tranquilamente.
Pois é.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem um pouco a ver com essa. Que esse, não esse medo, mas esse receio que você falou de. Que você acabou de falar. De não querer falar que você não gosta de White Stripes. Eu acho que tem um pouco disso.
Pode ser?
O Jack White, ele é meio que, de 2000 pra cá, ele é meio que o herói da coisa, né? Ele é o que, sei lá, talvez que o Kurt Cobain foi na década de 90. E eu acho que o povo fica meio assim de falar que não gosta do Jack White.
É, tem isso mesmo.
Tem muito disso, sim, cara. E... tem muito disso, sim. Ele tem uma aura nele ali que ele é o guitarrista.
É, então, eu acho que sem querer filosofar muito, mas eu acho que a música precisa de heróis, assim. E ele é o cara da vez, assim.
É, disputa com o Grohl, né?
Eu concordo.
É,
eu concordo. E ele é um herói da música com uma postura foda, né? Aquele cara que faz por ele mesmo, ele tem o selo dele. Ele lança do jeito que ele acha legal.
Ele tá vai com a, sai com a van dele vendendo disco na rua.
E, porra, então um herói da atualidade, vale a pena seguir um herói desses aí.
É verdade.
Eu concordo.
Ó, oh, polêmica! Caramba. Polêmica!
Não, e aí?
Vamos lá.
Ah, vamos tá. Não, ufa.
Não, é isso aí.
Entendi, não concordo. Você viu que o silêncio fez... provou que não foi só eu que entendi,
né? Todo mundo concordou, não tinha que debater.
É, não, isso é verdade. Pois é, o mundo tá acabando, o mundo tá começando a acabar, a internet caiu, começou a cair uma tempestade aqui em casa, passou um meteorito na casa do Maurício.
Dois,
atenção, atualização.
Atualização.
E... contagem regressiva.
Então, inferno aqui na casa do Thiago.
E tá foda, mas vamos que vamos. Vamos falar... é, numa banda que lançou 3 discos aí esse ano, num curto período de tempo, e a gente colocou um na nossa lista, que foi o Green Day. Vocês chegaram a ouvir a trilogia do Green Day? O que vocês acharam?
Eu, cara, você é acho que o maior fã de Green Day que eu conheço, e você gostou muito do Uno, né?
Eu gostei muito do Uno, é. Eu diria que esse foi meu poder de dono do site pra colocar na
Então, eu achei o Uno mediano, o 2 péssimo, e o 3 eu gostei, mas eu acho que nenhum dos 3 separadamente foi melhor do que o 21st Century Breakdown, que também, na minha opinião, já não é um grande disco do Green Day. Acho que O disco do Green Day sofreu exatamente aquilo que a gente discutiu num dos primeiros podcasts, quando a gente estava falando justamente desse lançamento triplo, que é o problema que ocorre com esse tipo de disco, que é você tem algumas músicas boas espalhadas dentro de várias outras músicas ruins ou mais fracas e tal, e se você enxugasse e juntasse as melhores, montasse um disco só, ia ser um disco do caralho. É o que eu sinto, assim, dessa discografia, dessa trilogia. Se ela fosse 1, 2, 3, de repente, um disco só, com até, sei lá, 14, 15 músicas, um pouquinho maior, mas com as mais fortes, assim, acho que talvez tivesse um impacto mais interessante, assim.
É, eu entendo o que você diz, inclusive, é uma opinião compartilhada por muitas pessoas, assim. Tanto que das listas todas que eu vi, eu só vi o Uno também entrar na da Rolling Stone. Ele entrou em oitavo, eu acho. Ele tá lá. Eu sei que tá no top 10, em alguma posição lá embaixo. E assim, pessoalmente, eu acho que o Uno é melhor que o 21st Century Breakdown, que eu acho o pior CD da carreira do Green Day.
Eu acho também.
Eu acho muito ruim, é muito fraco. O Billy Joel fazendo falseto em 21 Guns. Cara, é horrível. E eu acho, assim, tudo bem que pra mim ser melhor que isso não precisava muito, mas eu acho que o Uno é um bom disco, assim. Ele é uma. Foi um jeito que o Green Day teve de se aproximar muito do pop e de trazer coisas de The Clash, The Who e de muita coisa dos anos 70 e 80 também, pro som dele sem ficar esquisito, assim. Mas eu entendo. Que até pelo fato de ser uma trilogia, um disco até meio que mancha o outro, assim. E o 2, eu compartilho a mesma opinião de você, acho que é horrível. E suspeito até que mais gente achou que é horrível, porque de última hora houve uma troca. Tinha uma música que tava lá no Threads, que se chama Stray Heart, se eu não me engano, que foi puxada pro 2. Só que o vinil do 12 e do 3 já tinha sido prensado. Então quem tem o disco em vinil, os 12 e o 3, tem uma tracklist diferente do que quem comprou o CD digital. E essa música que eles puxaram do 3 pro 12 é a única música no 12 que presta. É a melhor de todas. Se eles não tivessem feito isso, ia ser um desastre. Aí ainda pelo menos tem essa música. E pra mim o 12 é fraco e o 3... tem seus pontos altos, mas também não me chamou atenção como um disco, assim, como um... sei lá. A gente comentou, como você falou nos outros podcasts, a gente falou até mais de uma vez, que lançar 3 discos é muito difícil. E é muito difícil. O Green Day provou isso, e pra ajudar ainda, teve o problema de saúde do Billy Joe, né? Que tá internado numa clínica de reabilitação. Então, cara, a divulgação foi meio feita nas pressas, o tre era pra sair só em fevereiro, foi puxado. Sei lá, eu não vou me espantar se a hora que o Billy Joe sair da clínica eles quiserem meio que passar uma borracha nisso e vir com outro CD em junho, sabe?
Nossa.
Eu não duvido. O Juno.
Não pude deixar de escapar.
Essa piada foi campeã mundial, cara.
Junte-se a nós.
Ai, ai, ai. Eu não sei se alguém tem alguma coisa a falar do Green Day, mas...
Ah, eu tenho, cara. Eu detesto Green Day, cara.
Você gosta de Lana Del Rey, velho?
E daí, cara?
Não,
é foda.
Mentira. Foi só pra sacanear. Você sabe que eu te defendo. Você sabe que eu te defendo nessa questão.
Eu gosto também.
É legal, cara. Mais alguém pra manifestar ódio ou amor?
Eu sou fã do Green Day lá do Duke. Depois disso, assim, nada me surpreendeu tanto. A não ser uma música, a Jesus of Suburbia, é de qual álbum?
American Idiot.
American Idiot.
Pode crer. Essa música
é um puta disco.
Foda.
Pra mim é o último puta disco do Green Day.
Esse disco
eu também acho.
Foi foda. E a atitude punkzinha que ele teve lá naquele show, que o cara falou pra ele tocar só mais um minuto, achei foda demais.
É, a maioria do pessoal criticou, eu também achei foda. Apesar de, depois, um dia depois, ele ter ido pra clínica de reabilitação, né?
Então... mas eu acho que não por isso, né?
Peraí, vamos lá. Pra quem não é fã do Green Day, quer dizer, Green Day...
Nossa, essa foi pior que Loser Manos.
Cara, na boa. É porque aqui na minha área todo mundo chama de Green Day, foi sem querer mesmo. Mas é... Não. É o seguinte, o que que ele fez? O que,
cara,
que ele fez?
É o seguinte,
era pra tocar mais um minuto?
Ele estava tocando num festival e, bom, enfim, todo festival deve ter alguém, deve não, tem alguém lá marcando o horário, né? Tipo, sim, ó, você, falta uma música, falta 5 minutos, enfim. Nesse festival tinha um telão gigante na frente dele que dava o tempo. A hora que apareceu 1 minuto, ele estava no meio de Basket Case, que eu acho que era a última música do set, e aí ele começou a surtar. 1 minuto? Ah, vai tomar no seu cu com esse 1 minuto.
Ah, ele falou isso.
Falou.
Em português
eu tô aqui...
e tudo, vai tomar no seu cu.
Em português. Foi em vai português, tomar no seu cu, Thiago Corrêa, você gosta de Lana Del Rey.
Eu lembro dele falar.
Ele me xingou também,
te
cara.
Xingou,
porra,
te xingou.
Isso aí, eu vou virar fã do cara, bicho.
Xingou você e o Justin Bieber.
Você me colocou junto com o Justin Bieber.
Aí ele falou... Não, daí falando sério agora, é que de você ele não ia falar, mas do Justin Bieber ele falou, né? Ele falou,
ele falou
eu não sou a porra do Justin Bieber. Aí começou a quebrar a guitarra no pau. E enfim, foi um dos posts mais acessados do ano, tem mais disco. Obrigado, Billy Joe. Ai. Então, vamos mudar de assunto rapidinho.
As músicas.
Eu pesquei outra coisa aqui só de disco pra arrematar. Porque assim, sempre quando eu monto lista de final de ano, tem alguns discos que são muito prejudicados, que são os discos que saem lá em janeiro, fevereiro e março.
Isso que eu queria
comentar. E Lana Del Rey.
Lana Del Rey é um deles.
Lana Del Rey.
E também os discos que saem em dezembro. Porque os discos de janeiro, fevereiro e março, por estar muito longe, e pra mim os de dezembro você tá muito perto, a não ser que você.
Não dá pra digerir, né?
Exato. Tem uns que você não consegue digerir. E aí, eu lembrei de alguns discos que saíram lá no comecinho do ano e que entraram na nossa lista. E queria a opinião de vocês, e se tiver mais algum que vocês queiram citar e tal. Primeiro foi o CD, o disco do Nada Surf, The Stars Are Indifferent to Astronomy, que eu achei muito bom. Eu lembro que saiu em janeiro, tipo 12 de janeiro, eu acho. E eu lembro que eu ouvi logo que saiu e tipo, marquei aqui num arquivo do Notepad, assim, melhores do ano. Pra não esquecer a hora que montasse a lista. E teve outro que eu também, que foi meio que unanimidade em várias... todas as listas que eu vi por aí, não no topo das listas, em posições intermediárias, que é o disco do Mark Lanegan, né? O Mark Lanegan Band, o disco é Blues Funeral.
Muito bom.
Então, são dois discos que saíram lá no começo do ano e que, assim, seria uma pena se a gente não tivesse resgatado. Eu queria saber o que vocês acham deles.
O Mark Lanegan eu gostei bastante, é realmente muito bom. E, cara, a voz dele é inacreditável, assim, né? Sei lá. Você pode. É. Você pode ter técnica vocal, você pode fazer aula, mas, cara, cada um nasce com uma garganta diferente, né? E acho que aquele ali nasceu abençoado, porque é uma garganta absurda.
É, e eu até escrevi isso no texto da lista, que assim. A voz dele, no Queens, ele ficou muito marcado pela voz rouca e pelo uso dela. E nesse disco, não é sempre a voz rouca, né?
É, então...
Não é só a voz rouca, né?
Ele tem essa voz grave, essa voz rouca e tal. Mas ele é um excelente vocalista, né? A voz dele é versátil. Exato. Quando ele sobe de tom e tal, funciona bem ainda, né? Não é aquela coisa esquisita. Às vezes tem cantores que tem uma voz grave super bonita e tal, mas vai cantar uma coisa mais alta, fica aquela coisa esquisita. Mas ele,
O Screaming Trees define isso.
Exatamente. É o caso do Screaming Trees. No Screaming Trees ele cantava mais alto algumas vezes, baixava o tom também quando tinha que baixar, e era sempre... espetacular, assim. E esse disco no Blues Funeral mostra muito isso. E esse disco tem, né, umas coisinhas eletrônicas e tal, que ele já tinha botado na carreira solo dele, mas ficou bem equilibrado, né, nesse álbum. É realmente bem legal.
Aquela faixa de abertura do disco é sensacional, Grave Digger Song. É tipo, você põe e você sabe que é um disco do cara. E tipo, caralho, mano, deixa eu abrir a garrafa de uísque ali agora, pelo amor de Deus.
Foi meu toque de celular isso aí.
É, muito foda. O único defeito que eu acho desse disco é que ele é um pouco comprido demais, assim. Se ele fosse um pouco mais curto, eu agradeceria, assim.
Ele subiria de posições.
É, ele subiria umas duas posições, eu acho. Ó, vocês estão ouvindo o fim do mundo ou não?
É, agora eu comecei a ouvir aqui, cara.
Ah, então, aí, ó. Tá chegando, rapaziada, tá chegando. 21 de dezembro. É, foi bom gravar esse podcast com vocês.
Temos 2 horas ainda.
Ah, temos 2 horas, então dá pra falar. Vamos falar de música, então.
Yeah.
Eu...
É, eu posso só perguntar uma coisa? Vocês não gostaram do disco do Off?
Ah, o Off, claro. Tá na nossa lista, inclusive.
Ah, tá.
É. O Off é do caralho, eu gostei muito.
Eu gosto muito do Off também. É, só que... A gente tava falando, né, que eu gosto de discos curtos e tal. Pô, o disco
não tão curtos, né?
É tipo um single.
São 14 minutos e 44, eu acho.
Pois é. E não, isso não é necessariamente ruim, né? Porque é um descasso. Mas assim, eu botei o disco pra ouvir a primeira vez que eu peguei e tal. E, pô, já acabou. Foi tipo isso. Quando eu percebi, tava... Ué... Será que deu algum problema? Será que, sei lá, eu esbarrei no fone de ouvido?
O que eu achei mais legal desse disco, cara, é que assim, ele é anos 80, ele é hardcore anos 80 total, mas não é chato, sabe? Porque eu cansei de ver banda querendo reproduzir o hardcore dos anos 80, e, enfim, o hardcore melódico dos anos 90, e bandas querendo reproduzir épocas e cair num clichê fudido, cair numa piada fudida. E o Off não. O Off faz hardcore dos anos 80, é rápido, é música de 50 segundos e é atual, assim.
Mas acho que é porque os caras que começaram a parada lá.
Os caras faziam esse som dos anos 80, por isso que funcionou.
Geralmente quem cai nesse clichê aí é o povo que é influenciado, mas também é influenciado pela música atual.
É
e
verdade.
Quer pegar um pouco dos anos 80, mas esses caras aí, eles que meio que forjaram a parada lá atrás, né, então...
É, isso é verdade, tem razão. Vamos falar de música, então? Não de música, de músicas. É... Eu sou meio chato, eu tenho mais discos amigos e eu raramente escolho uma música melhor de discos, de semestres ou do ano, assim. É... Eu queria saber se vocês têm alguma música que se destacou, se vocês têm alguma música marcante que não seja Gangnam Style.
Eu ia falar isso agora.
Eu sabia...
Foi a música que eu mais ouvi esse ano, e involuntariamente.
É, eu sabia que todo mundo tava armado com ela.
Ela tá em 3 tópicos aqui pra mais pro final, pra mim colocar. Não vou falar agora.
Pior música, pior clipe.
Pior tudo.
Ai, ai. Então, tem ou não tem?
Tem, cara. Pô, eu fiz junto com a minha lista de 10 discos, eu fiz uma lista de 10 melhores músicas também. É, pô, eu vou dar uma passada rápida, não vou falar muito de cada um,
por
senão
favor,
a gente vai ficar
favor.
O resto do podcast. Mas gostei muito do da Scarlett, do 254, uma banda lá da Inglaterra. É, ó, gostei de uma música que chama Fyrk Victory of Atundea Joa, um disco do Christian Scott, um disco de jazz que tem vários elementos de Radiohead, hip hop, é uma coisa bem diferente assim, um cara que tá meio que na vanguarda do jazz, e essa música é espetacular. Gostei de Wasted Days, do Cloud Nothing, está nesse disco que a gente falou mais cedo. Slow Motion Countdown, do Graveyard, uma música maravilhosa.
Nossa, nossa, é muito essa boa, aí, essa música é muito boa.
Caralho, essa música é foda demais.
Exatamente, essa música foi a que me conquistou. Eu tava ouvindo, comecei a ouvir o disco, quando veio essa, que é a segunda do Lights Out, esse disco novo do Graveyard, que tá entre
que
os
tá
meus,
na nossa lista.
Os meus melhores,
que é muito
com certeza.
Bom,
e tá na nossa também.
Bom, depois disso veio The House That Heaven Built, do Japan Droids, outra música que eu achei bem legal. Summer Seeds, do disco novo do Macaco Bong, Diz Isso Rolê, um disco que demorou pra eu digerir assim, mas ouvi mais algumas vezes e me encantei pelo disco, essa música é bem bonita.
A melhor banda nacional.
Ruins, do Portugal Quartet, é um quarteto de jazz também, mas eles trabalham com, tem uns lances eletrônicos, uns instrumentos diferentes, e essa música gostei bastante. A última faixa do disco do Sigur Rós, que eu não vou saber falar o nome dela, mas é a faixa 8, quem tiver curioso. É a que tem um clipe até que aparece o Shia LaBeouf, aquele ator lá do Transformers,
ah,
e tal.
Sim, sim. Pelado, inclusive.
É, ele parece sem roupa.
É peladão lá. Violet Rays, do Smashing Pumpkins, é uma das poucas faixas desse disco que acho que trazem um pouco daquele espírito... antigo dos Smashing Pumpkins, né? E Bones of Birds, do Soundgarden, que é uma balada daquelas bem sombrias, que você fica até meio triste quando ela acaba assim, mas que, cara, é uma das especialidades do Soundgarden, essa música tá com certeza entre as melhores deles, a minha, é uma das minhas preferidas do Soundgarden, tá no King Animal, que foi um dos meus discos preferidos do ano também.
Eu tava olhando aqui, colando na nossa lista, e tem algumas primeiras faixas de discos que me chamaram muito, assim. Eu já falei de uma, que foi a do disco do Mark Lanegan, que é Grave Digger Song, a primeira. E eu adoro quando a primeira faixa é foda, porque aí, normalmente, o disco vai ser bom. A primeira do disco do Nada Surf é muito boa também. É Clear Eye, Clouded Mind, e o refrão é o nome do disco. E a primeira do Gaslight Anthem, 45... foi uma das... Fazia muito tempo que eu não ouvia nenhuma música assim, teaser de banda, quando ia lançar disco novo e tal, que eu ficasse no repeat. Eu fazia isso quando eu era moleque, quando eu era adolescente, assim. Colocava no Winamp repeat lá e vai. Essa 45, que é a primeira do disco do Gaslight Anthem, eu ouvi demais, sozinha, assim. Eu ouvi muito. Tanto que comprei o single depois e eu raramente compro singles, né? Que eu acho uma perda de dinheiro, mas enfim. E esse aí eu comprei o single e, sabe, foi uma música que eu ouvi pra caralho, assim, também.
Aconteceu esse esquema de botar no repeat também comigo com a música All Your Gold da Bad for Lashes. Conhece essa porra?
Sim,
eu gosto.
Pois é, cara, eu gosto muito do trabalho dessa mulher, da Natasha, e esse single foi fodão mesmo, ouvi direto, fiquei ansiosão pra sair o CD. Achei que foi... Não tá na minha lista de melhores do ano, mas porque não deu. Mas é um disco animal.
Eu não cheguei a ouvir esse disco, eu ouvi coisas anteriores, né, do Bad for Lashes, mas não ouvi esse disco, não deu tempo. Porque, cara, como a gente tava falando, teve tanta coisa esse ano, tanta coisa legal, que teve uma hora que eu tava ouvindo a lista e sempre tinha, porra, não ouvi aquele disco, putz, esqueci daquele ali. Eu falei, cara, parei de baixar, de comprar, de tudo... Não vou mais ouvir nada de novo. Vou fazer a lista e depois eu continuo. Porque senão eu vou fazer o melhor de 2012 até 2015.
Né? Cara, eu fui pegando muita coisa, né? E o que eu de cara eu não gostava muito, eu deixava por mais uma semana ali no meu HD. Depois ouvia de novo e definitivamente o que eu não gostei eu fui tirando. Mas assim, muita coisa realmente eu não ouvi esse ano. Vocês falaram muitas coisas aí que eu mesmo não peguei pra ouvir. Então, mas esse ano, obviamente, saiu muita coisa ignorantemente foda.
Ó, eu gostei muito, assim, até inaugurando os nacionais aqui. Pô, gosto demais da Bahia e aquela música Nostalgia. Cara, pegou, ouvi bastante.
Tô Vivendo do Ócio.
Vivendo do Ócio, assim, uma música que, pô, bateu assim de primeira, sempre tô ouvindo. Bright Lights, do Gary Clark Jr.
Nossa,
puta,
eu ouvi muito.
Bandaça,
muito
cara,
muito
o cara
foda.
Detona.
Esse cara é muito bom.
Tem uma banda muito foda, a sintonia dos caras é, pô, é genial. O cara
vem pro...
simplão.
Pode falar, Fernando.
Eu vi ele abrindo pro Eric Clapton. Eu tava do lado do palco.
Que legal, cara, velho.
E ele tá de volta aí no Lollapalooza, né?
Pô, ele vem pro Lollapalooza, é isso que eu ia falar.
Tamo lá cobrindo ele, cara, porque vai ser do caralho.
Cobrindo ele, não ele. É o festival.
Vamos seguir o cara.
Vai cobrir ele nas noites frias de São Paulo, mas...
Leva uma cobertura.
Arranquei.
Vai ficar mendigão, né?
É. Bom, do Soundgarden também gostei muito de Been Way Too Long. Freedom at 21, do
Jack White.
Esses quatro sons aqui eu separei, assim, que eu ouvi bastante. Gostei. Vou destacar mais o Bright Lights mesmo, do Gary Clark Jr., que não saiu do
puta música
da orelha aqui.
Pensando em música assim separada, eu gostei muito de 16 Saltines do.
Eu ia falar isso agora, cara.
Achei essa música realmente fenomenal. Legal. E assim, se o disco não entrou aí entre as melhores do ano, acho que essa também vale ser citada, na minha opinião.
Pô, eu ia falar isso agora.
Ficou repetindo direto aqui aqui na minha casa, você tocou muitas vezes consecutivas também, cara.
A Freedom at 21 é boa. Ela que tem aquele clipe do carro e
isso,
tal.
Isso, que
né?
O Josh Homme aparece.
Mas eu prefiro o Cici Saltines.
Vocês gostaram da música nova do Rolling Stones, Doom and Gloom?
Não.
Curto inglês. Eu gostei, Eu não achei fantástica, não, mas eu gostei.
É isso que eu ia falar. Eu gostei, mas assim, gostei, sabe? Não é nada espetacular. Até. Sei lá, se tivesse...
Ah, mas vocês ainda esperam alguma coisa muito espetacular dos caras?
Não, acho que eles têm uma discografia mediana, sabe? Tô esperando eles me surpreenderem.
Eu escuto Rolling Stones pensando no Rolling Stones dos anos 70, 60.
É verdade.
Eu não espero nada de revolucionário, assim.
Até porque eles já fizeram isso, né?
Então, é que nem, sei lá, o AC/DC. Os caras não vão lançar um disco de new metal aí daqui a...
Quem sabe?
Dubstep.
Que bom, né? Que bom.
Eletrônico. Eles vão botar um DJ na
prog banda. Prog metal. Né?
Então, vai que essa notícia corou o fim do mundo amanhã.
Demorou. Hoje eu fiquei sabendo que o Saruman lá do Senhor dos Anéis tá fazendo uma parada meio black metal, velho. O cara tem 90 anos.
Pô, os caras estão agora respeito mais ainda o cara.
O cara tá, meu, pô, os caras estão aproveitando, quem sabe, né, velho?
Mas eu acho que eu gostei da música, assim. É bem música de Rolling Stones, né?
Não dá pra falar que é de outra banda, assim. É a cara deles.
Mas assim, fica difícil mesmo pra uma banda que tem mais de 40 anos de carreira chegar e, pô, emplacar, ó, um descasso que vai remeter. E surpreender e tal, é difícil. Muita crítica.
Esse é um assunto que me deixa meio de saco cheio, assim, porque a crítica é cheia
então.
Mais do mesmo, mas isso mesmo é legal, é bom, não tem problema.
Concordo.
Eu também acho. Tem uma palavra que me incomoda muito, cara, que o pessoal usa pra descrever bandas e discos, enfim, que é a tal da evolução. Sabe? Evolução. Porque a banda evoluiu e tal. Velho, a banda pode ter ficado louca, usado muita droga, botado milhares de instrumentos e não quer dizer que evoluiu, sabe? E aí o pessoal vem, tava na hora.
São os Beatles, né? Quando descobriram as drogas, evoluíram pra caralho.
Cara, eu primo muito pela amizade na banda, cara. Quando sai um integrante, um que seja, que compõe ali, eu acho que já muda um pouco da história.
Eu me encano com isso aí também. Que nem o Kiss. O disco novo do Kiss é legal, tal, mas só de saber que o Ace Frehley não tá tocando guitarra, eu já fico encanado de ouvir.
Aí, ó. Mas não que, tipo assim, vamos supor que se o Ace Frehley sai e entra um outro cara, não vai fazer um disco fodão, entendeu? Não isso. Não pela glória que o cara tem, entendeu? Mas mais pela brotheragem.
Ainda mais bandas como o Kiss, que tem uma aura... gigantesca em volta, assim, né? É foda mexer.
Mas acho que mesmo os caras que fazem carreira solo, o Roger Waters fez um baita show aqui, mas eu fico muito bodeado na hora que ele vai tocar alguma música e eu saber que o solo não vai ser o David Gilmour que vai tocar, entendeu?
Pode crer.
Porque já não me dá vontade muito de pagar o ingresso, assim. Apesar de eu saber que o show vai ser muito legal, mas não vai ter a guitarra do cara lá, que é... Sei lá, pra mim é
parte da alma da coisa, né?
Metade certeza. Da música.
É uma entidade, né, velho?
Eu, na verdade, iria ao show pra ver o David Gilmour, né? Mas
Então, se tivesse um show dele, eu iria também.
Pô, mas esse show do The Wall, pô, quem... Não sei se algum de vocês viu, mas, cara, foi um espetáculo à parte, assim. Não, nunca vi coisa igual.
Muito bom.
É quase uma ópera, né?
É, e assim, é um... Toda a construção do cenário, né? Vem a parede meio construída, eles terminam de construir exatamente quando acaba o primeiro disco. E no fim do disco, né? É, quando acaba o disco, assim, né? Que no show ele toca o The Wall inteiro. E na penúltima música, o muro desaba. Mas, cara, os bonecos e avião caindo e porco flutuante em cima da galera. É um troço inacreditável.
O porco aranha.
Ele só tá refazendo o show da turnê do The Wall mesmo. Né?
Não, sim, caiu, mas não, pô, né? Eu não era vivo e não morava na Inglaterra, então...
Né? Então desculpa aí, né? Mas eu vou lá ver.
Pô, uma pergunta, o porco caiu ou não?
Que pergunta idiota, Maurício, é óbvio.
Esse show que ele fez, essa turnê, ele fez um show na Inglaterra. E quando acabou de construir o muro lá, que acho que ele tocava Comfortably Numb, né? Na hora de fazer o solo, apareceu o David Gilmour lá em cima do muro pra
pois
tocar.
É, quando...
Ele não avisou pra ninguém.
Quando chegou nessa música aqui em São Paulo, eu fiquei torcendo assim, cara, sei lá, vai que o David Gilmour pirou e resolveu aparecer no Morumbi por algum motivo. Mas não, era o...
Tem no YouTube o vídeo, é muito legal, cara, a hora que ele aparece assim, a galera pira assim.
É, falando, já que a gente tá falando de retrospectiva, essa turnê foi uma das mais lucrativas do ano.
Foi a terceira, se eu não me
engano. É, deu dinheiro pra caralho. De rock, eu acho que foi a mais lucrativa.
Eu acho que só a do Bruce Springsteen
foi mais.
Né? Eu acho que sim.
Bom, é justo, mas... né? Ele troca 4 horas de show, quase.
É, acho que foi a Madonna, depois o Springsteen, depois o Roger Waters.
É, o negócio rendeu dinheiro. Se eles gastaram pra fazer, eles lucraram em cima, com certeza.
Pô.
Aproveitando que a gente tá falando de música ainda, né, nessa parte de música, e a nova do Roberto Carlos?
Puta que
pariu. Ah, eu ia falar isso também, eu ouvi bastante essa música.
Você gostou, Fernando?
Não gostei.
Como é que é a entonação pra perguntar?
Você gostou disso, rapazinho?
Fernando.
Não, eu não gosto daquele cara. Aquele cara não sou eu.
Porra, cara, tô te adicionando no Facebook aqui, cara.
Quem não gosta de Roberto Carlos? Esse cara
Quem
sou eu.
Quem não gosta do Roberto Carlos?
Esse cara sou eu.
Vocês estão falando
esse cara... Não sou
esse
eu.
Esse cara sou eu ou vocês estão falando
é
daquela que é tipo.
Eu,
vocês ouviram aqui? É tipo um funkzinho?
Ah,
não, mas isso não é música. Isso é uma brincadeira de mau gosto.
É uma música que chama Furdúncio. Maurício, Furdúncio. Assim que acabar a gravação do podcast, procura aí no YouTube, deve ter. Furdúncio é Roberto Carlos cantando em cima de uma base de sei lá, Melody, que eu acho que chama aí lá no Rio de Janeiro.
Mas é Roberto Carlos mesmo ou é um alguém
do cara? É o Roberto Carlos, você pode procurar no site oficial dele, tem lá.
Cara, Roberto Carlos tocando.
Ele lançou um EP agora.
Eu sei que eu vi a vinheta do especial dele desse ano e a vinheta é ele cantando Ai Se Eu Te Pego com Michel Teló.
Não, meu sonho é fazer um cruzeiro e ouvir isso.
Sabe, como é que é, Maurício?
Meu sonho é fazer um cruzeiro coisas... e ouvir uma parada dessa, velho.
Tem duas coisas certas na vida. Uma é a morte e a outra é o show do Roberto Carlos.
Pode crer. Não. Será que rola esse ano? Esse ano vai acabar antes, né?
Ou se vai.
Não,
esse
então.
Ano vai acabar amanhã, cara.
Não vai.
Então não vai ter show do Roberto Carlos.
Vai, se acabar amanhã, ele vai tocar antes, cara. Pode ter certeza.
A Globo vai adiantar.
Tá tocando,
deve estar passando agora, se duvidar. A Globo já adiantou.
Se a hora que cair o primeiro meteorito, eles vão pôr no ar.
Esse podcast só vai ter 5 ouvintes.
Ah, é sobreviventes do Holocausto nuclear.
Ai, caralho. E os piores, rapaziada? E os piores? Já que a gente tá indo nessa linha, já que a gente tá se encaminhando pra isso aí, e os piores do ano?
Vamos pichar.
Essa vai ser uma lista boa.
Piores,
posso começar, cara?
Piores
começar?
Discos do ano, comece, Thiago, por favor.
Cara, é o seguinte, cara, eu tô puto demais com um senhor chamado Trent Reznor por ter parado uma banda foda que é o Nine Inch Nails pra fazer essa merda que é How to Destroy Angels.
Você sabe qual é o problema, né, Thiago?
Mulher.
Exatamente.
Ele conseguiu arranjar uma Yoko Ono pra ele,
cara. Eu ia segurar o machismo aqui, mas eu pensei primeiro.
Todo mundo pensou.
É, não, vai me desculpar, não é qualquer mulher. O cara arranjou uma Yoko Ono pra ele.
Exato.
Nossa.
Pois é. Então, o primeiro EP do How to Destroy Angels foi um saco. E o segundo foi enjoado elevado ao quadrado. quer dizer,
que é por uma gravadora grande esse, né?
É, pode crer, ele voltou.
É.
E depois de fazer aqueles discursos tipo, sou lobão, né? Falo mal da gravadora, mas quando eles me chamam, tô lá,
é nóis.
Então esse EP, cara, na boa, vou deletar agora, nesse momento, eu delete.
Ao vivo.
Ao vivo, gravado.
Ó, eu ouvi os arquivos se apagando, hein?
É, então, foi pro inferno. Cara, muito ruim mesmo. Desculpa o Trent Reznor. Toma vergonha na cara. Remonte o Nine Inch Nails ou pare de tocar.
Ele tá fazendo aulinha com o Josh Homme, eu acho que vai dar certo.
É, ele tá andando com as pessoas certas, pelo menos, né?
Então, por favor.
Então, eu vou falar de um disco também horrivelmente ruim. Olha a expressão, né? Que eu fico puto também. Quase o mesmo motivo que o seu, assim, porque eu vejo potencial ainda na banda, mas, cara, tá foda de sair coisa boa dali, que é o Offspring, cara.
Ah, dois. Nossa,
o último disco. Cara, é o pior da carreira deles, fácil, e um dos piores que eu ouvi nos últimos 10 anos. Cara,
quem foi dos colaboradores do Tenho Mais Disco que a Música que colocou no top e falou que não era pra tirar?
O Tico.
Ah, o Tico. Eu quero que seja uma piada.
Tico. O Tico gosta
vai
das coisas, cara.
Vai vendo, Tico.
Fernando, o que você ia falar?
Eu fiquei com medo de ouvir esse disco, porque eu achei que eu já não gostei muito do outro. Eu falei, se eu não gostar desse último, eu vou nunca mais vou gostar da banda. E eu quero continuar gostando da banda.
Exato, pensei, exato.
Cara, eu vou começar a ouvir reviews antes de escutar discos.
É por isso que eu tô falando, Fernando. Eu também concordo com você. Eu gosto muito do Offspring, eu gosto muito da discografia do Offspring. Sabe, eu gosto.
O primeiro CD que eu comprei foi o Smash, assim. Então,
cara, esse disco é maravilhoso.
O meu foi, um dos primeiros foi o Smash e o próprio Americana, que
Americana
foi uma parada que.
É muito bom.
É, o Americana que eles chegaram, tipo, eles viraram pop pra cacete, mas é bom.
Vivo o disco MTV.
Exato, vivo o top 10.
Eu só gosto do Smash e do posterior, que é
X-Nail the Hombre.
Assim. Só gosto desses dois, mas gosto muito desses dois.
Eu gosto do Americana bastante.
Até o Conspiracy of One tem umas coisas legais.
Até o outro, acho que depois Splinter, do Conspiracy tem mais
Splinter.
Um.
Splinter
eu ouvi um pouquinho ainda. Assim.
Exato. Isso, assim, você viu eles flertando com o pop e ficou bom, sabe? Nada contra, acho do caralho. O Americano eu acho muito bom. E aí depois esses do Splinter, como o Fernando falou, cara, o negócio decaiu de um jeito, velho, que esse último disco, aquela música lá que parece Black Eyed Peas, é deprimente.
Eu não
pra que fazer isso, né, cara?
Exato. Eu fico pensando, os caras estão lá gravando, estúdio, e grava bateria, depois o baixo, depois guitarra, depois dobra, não sei o quê, e eles acham, ficou bom, hein?
Cara, porque uma música dessa não sai instantaneamente. O cara pega, cospe e saiu aquele negócio no disco. Não, o cara leva tempo pra produzir essa porcaria. Como ele pode ter convivido com essa
criação? Será que eles não têm nenhum amigo pra chegar e falar, velho, tá ruim?
E o isso é produtor, isso é coisa de produtor, cara de pau.
E o que é legal do Offspring é que o Dexter, ele entra na mesma onda do Mark Lanegan, né? Ele tem uma voz que é bem singular ali, né, cara? Então...
Tanto que os backing vocals todos do Offspring, quem grava é ele. Ele é meio egoísta. Só ele grava a voz no disco do Offspring.
Mas às vezes é porque tem que ser, né?
Ô Fernando, você tá falando que isso é coisa de produtor? Você sabe quem produziu esse disco?
Eu acho que foram eles mesmos, não foram?
Eu não sei, cara. Eu também acho.
O polêmico Bob Rock, que supostamente acabou com a carreira do Metallica, segundo.
Puta, eu odeio esse cara, né? Eu odeio esse cara.
Agora você odeia mais ainda, né?
Pô, isso foi premeditado.
Nossa,
quem
falou isso?
Eu não sabia, eu não tinha ido atrás disso, Gui, não sabia.
Não, eu gosto do Black Album, mas eu acho esse cara muito ruim, cara.
Vamos acabar com esse Bob Rock.
mas ele produziu o anterior do Offspring também. Que eu confesso que eu nem ouvi direito, não sei se
eu
é
também
bom, mas...
ouvi, eu ouvi.
Não, que é ruim
eu
também.
Comecei a ouvir.
O anterior não é o Splinter, né?
Não, é o Rise and Fall.
Rise and Fall, Rage and Grace. É ruim.
Eu acho que
não é legal. Também.
Pois é. Então a culpa é do produtor.
É o último que eu achei legalzão, assim.
É, eu também gosto. E o Splinter...
É, coitado do produtor também, bicho. Pelo amor de Deus. Os caras fazem músicas ruins e é culpa do produtor, né? Ele pode ter dado uma roupagem de merda pra aquilo que já estava cagado.
Mas o produtor tem que falar pro cara que a música é ruim, cara.
É verdade. Velho. Não graça essa porra aí, mano. Sério. Mas, enfim.
Aí... Pô, chama o Quincy Jones, mas não chama o Quincy Bob Jones.
Pô, isso é uma parada legal, velho.
Como é que é aquele do rap que grava todas as celebridades lá?
Timbaland.
Chama o Timbaland.
Pô, mas se bem que esse cara fez um negócio com o Chris Cornell ali, que se eu sou o Chris Cornell, eu processo.
Cara, por um instante eu achei que você fosse falar bem desse disco.
Eu também, eu me assustei. Eu me assustei.
Você tá louco, cara. Se eu sou o Chris Cornell, eu mando matar ele.
São Paulino já ia falar.
Caraca. A hora que você falou, também achei que você ia falar, não, mas ele fez um negócio, puta, não, vai ser a primeira vez na vida, na história, que eu vou ver alguém elogiar esse disco.
É, ninguém,
não, falando
cara.
Em acabar com a carreira, que ele então fez com o Chris Cornell, foi uma sacanagem.
É, mas o Chris Cornell não se ajudou também, né?
É, mas eu acho que o Chris Cornell tava entediado.
Ah, é, com certeza. Ele tava querendo cometer suicídio.
Ah, ele tava ali, ele os caras do Audio Slave mandando ele embora.
Ai, cara. Guilherme Guedes, qual foi o pior disco do ano?
Puta, cara, o pior acho que foi o Days Go By mesmo. Mas, assim, teve um disco que me chamou a atenção, que eu não gostei, que foi o do John Mayer, Born and Raised. Não é nem exatamente pelo disco ser ruim no sentido de produção ou composição, mas é que o John Mayer eu acho um caso especial, porque ele é um cara talentoso pra caralho e que no começo da carreira ele meio que usava o pop, as canções pop que ele fazia, como desculpa pra ele se tornar popular e aí passar a investir mais na arte, no blues, fazer uma coisa mais conceitual e tal. E ele, quando ele aposta no blues, ele é um guitarrista muito bom. Ele tem o trio, o John Mayer Trio, que já lançou um disco ao vivo, participou do outro ao vivo que o John Mayer fez. E, cara, é bem legal. Agora, ele lançou um disco em 2009 que era pop, assim, era açucarado, participação da Taylor Swift e tudo.
É, porque ele tava pegando.
E aí...
Isso é importante.
Pois é, e aí ele fez tanta merda e falou tanta merda, deu umas entrevistas lá, todo mundo acabou com ele. Ele se isolou, foi morar numa casa no interior lá nos Estados Unidos, isolado, não tinha contato com ninguém. Disse que não se interessava por essa vida de celebridade. E aí
ele foi pegar.
Vou fazer um disco folk, vou repensar as minhas raízes, não sei o quê. Cara, lançou um disco que é um popzinho acústico, mela cueca, como tudo que ele já tinha feito antes, sabe? Os timbres são os mesmos, os arranjos são os mesmos, as letras, a grande maioria é previsível, é vazia, sabe? E ele saiu desse distanciamento aí que ele teve do mundo pra gravar esse disco. Gravou um disco que é mais do mesmo e começou a namorar a Katy Perry, saiu em todos os tabloides, todos os sites de fofoca do mundo. Então, não sei se esse disco foi exatamente o pior, mas, cara, acho que esse disco acabou com todas as minhas esperanças de que o John Mayer investisse no blues, investisse o talento dele numa coisa realmente legal.
Não defendendo ele, porque eu também não gostei do disco, mas ele teve um problema pessoal sério, né, durante a gravação desse disco. Teve o tal do granuloma lá, que é um...
Isso é muito
não, triste, não é um câncer, mas é uma doença séria na garganta e tal. Eu não sei até que ponto influenciou no disco, né?
Eu não sei, eu nem quis entrar nesse mérito, porque, né, não tô nem analisando o cara como pessoa, não tô nem falando que ele é um indivíduo ruim, e certamente esse problema que ele sofreu aí, eu não desejo pra ninguém no planeta. Mas, cara, eu acho que eu gosto de artistas pop quando eles se assumem pop, entendeu? Quando eles falam, pô, cara, eu gosto disso, eu gosto desse arranjo fácil, eu sou assim, é isso que eu vou vender e pronto, sabe? Você não vê o Maroon 5 dizendo que eles vão fazer um disco que vai revolucionar o mundo, sabe? Os caras fazem o pop deles lá e é nisso que eles estão interessados. Mas aí o John Mayer se vende como um puta guitarrista, ele realmente é muito talentoso, tocou inclusive com o Gary Clark lá no show dos Rolling Stones, que teve semana passada. É um cara bom pra caralho, não tô questionando o talento dele, mas porra, sabe, que disquinho mais ou menos, sabe? E quando ele se aproximou de uma coisa mais conceitual, como ele prometeu, ele meio que copiou, sabe? Neil Young, o Fleetwood Mac, que ele já disse que é fã. Ele simplesmente reproduziu, ele não criou nada de novo, então...
Você vê que até agora a gente só falou de disco ruim, de banda que a gente esperava bastante, né?
É, com certeza. É. Eu tenho mais um pra falar também.
Não dá pra falar do NX0. Você espera um clássico dele?
Ah, eu espero.
Eu esperava um bom disco dos coloridinhos lá, o Restart, né? Pois é, eles estavam dizendo que estavam com influência do Foo Fighters e tal. Isso faz quanto tempo? Eu não me lembro mais.
Chamaram o Bob Rock pra produzir.
Aí eu ouvi a música, todo esperançoso. Cara, a minha esperança não morre, cara. Eu escuto mesmo os caras de novo.
Olha aí.
É, por que eu fiz isso?
Lando Del Rey,
mesmo assim,
então,
esse voto.
Então quer dizer que o pior disco do ano pro Thiago é do Restart. Se é que eles gravaram esse ano.
Eu não sei, então, eu não sei, eu só ouvi uma música e
gravaram,
voltei aquele, é aquela minha postura escrota de não querer saber.
É bem do começo.
Maurício Romeu, e você, qual é o teu pior disco desse ano?
É o Desglobar do Offspring, uma banda que eu sempre gostei muito.
Unanimidade?
Né? Não, unanimidade, não tem como, cara. Puta, cara, eu não sei dizer outro aqui.
Não, tá bom, não precisa.
O disco do Steve Harris solo é muito ruim.
Quem?
Do Steve Harris,
Iron? Ah, eu achei interessante, cara. Achei legalzinho.
Puta, eu achei bem ruim, não.
O pessoal falou muito mal do vocalista, né?
Ah, parece um Iron mal acabado. Um Iron com gripe,
sabe? Iron gripado. É. Dá um
the
nome de banda legal,
of the,
né,
gripe.
Cara? Iron gripado.
É. Member of the Flame.
E você, Fernando? Qual que você achou o pior?
Cara, eu concordo com o que o Guilherme falou, assim. Eu espero, sempre espero muito do John Mayer, assim. É, mas eu acho que ele tem, a carreira dele é meio esquizofrênica, assim, né? Eu acho que ele não sabe se ele quer ser o Eric Clapton ou se ele quer ser o Michael Jackson.
Assim. Ele tinha que ser o John Mayer.
Se fosse o Michael Jackson, tá bom, mas o problema é que ele quer ser.
É uma judiação, assim, porque eu acho que ele tem uns timbres de guitarra mais legais, assim, desses caras mais novos, assim, né? O time de Fender dele é de chorar, assim. E. Mas eu também achei o disco dele meio. Deu uma brochada, assim, eu acho. Mas acho que no geral, assim, eu acho que o disco do Steve Harris é muito ruim. Se eu tiver que votar em um, eu vou votar no Iron com Gripe.
Eu posso falar então, mais um disco ruim, cara?
Pode, diga.
Porque esse tudo bem que venho já me decepcionando há algum tempo, mas quando começaram a falar desse disco, eu realmente fiquei esperançoso. Né? Mas o álbum desse ano, inclusive o Guilherme também falou isso quando ele escreveu sobre esse disco, o álbum desse ano do Marilyn Manson é muito merda, bicho.
É ruim.
Mas me desculpa, mas não tem. É um disco morto. Eu fui pra. Olha só, hein? Eu tive o trabalho de voltar no Orkut.
Meu Deus.
Entrar nas comunidades do Marilyn Manson, que eu fazia parte, e ver que o pessoal estava debatendo sobre a genialidade desse disco. E eu fui o único a falar que o disco é ruim. E todo mundo caiu em cima de mim, obviamente.
Ah, mas
né? É
também que você foi na comunidade de fã, né? Porque
fã clube.
Cara, vai na comunidade do Offspring, cara, e você vai ver nego debatendo sobre a genialidade das duas bandas.
É verdade, porque eu vi o mundo.
Vai na comunidade do Restart. Você vai ver as menininhas falando o quanto é legal o disco.
Então, Fernando, você tá falando assim que os fãs que estavam defendendo a genialidade do álbum desse ano do Marilyn Manson são comparáveis aos fãs do Restart.
Meu Deus!
Polêmico. Não, mas é que, sério, a postura, desculpa se eu tô ofendendo alguém com isso, não é o meu objetivo, mas a postura dos fãs do Marilyn Manson quando eles começaram a falar bem desse álbum, claro, obviamente alguém achou legal esse álbum, mas falando que ele era comparável ao Antichrist Superstar, ao Mechanical Animals, que são grandes álbuns do cara, é a postura de quem realmente é tiete, cego, ou surdo, melhor, né?
Mas não é só Marilyn Manson, cara. Eu tava falando isso com o Guilherme esses dias, cara. Fã é foda, cara. Fã é muito chato de qualquer banda, cara. É impressionante. É, sabe? É igual, por exemplo, o Guilherme falou, você é o cara que mais gosta de Green Day e tal. O Green Day foi pra mim, foi o que me fez gostar de música e começar tudo isso aqui, sei lá, quando eu era moleque. De querer escrever sobre música um dia e tal. Cara, hoje em dia eu tenho toda a tranquilidade do mundo pra falar que os últimos dois discos deles são uma bosta, que o 12 é ruim, que o 3 é mais ou menos, e que o anterior, o Uno, que eu acho muito bom, é horrível também, sabe? Mas o fã não, o fã ele fica achando porque, naquela música, então o disco é bom, não sei o quê.
O cara fica tentando se justificar.
Quando se justifica muito é foda. já é um mau sinal, né?
Não, mas acho que isso aí transcende a música, né? Passa pro artista em si. Assim.
É, também, também. É. Mas sei lá, a discussão não é isso. Mas enfim, eu, todo mundo que eu vi falar do Marilyn Manson, voltando ao assunto, eu ouvi falar mal desse disco também. É. E tanto não é comparável aos grandes discos do cara que não teve nem 20% da repercussão, né?
Eu ouvi muita gente falar mal do disco do Aerosmith, cara. Vocês
ouviram? Também ouvi. Eu não ouvi, eu não ouvi o disco.
Eu achei decepcionante. Eu gosto de Aerosmith e esse é o primeiro álbum que eles gravam com Jack Douglas em muitos anos. Jack Douglas produziu alguns clássicos deles na década de 70. E eu não sou nem desses fãs cegos assim, tipo, ah, só escuto que saiu na década de 70, só escuto isso aqui. Adoro, cara, o Nine Lives, por exemplo, o disco deles de 97, que é super produzido e tal. E muita gente não gosta desses fãs mais sérios e apaixonados. Mas eu tava bem esperançoso, porque esse disco ia ser bem legal. E, cara, ele tem umas duas ou três músicas muito boas, realmente, assim, entre as melhores do Aerosmith nos últimos 20 anos. Mas tem umas coisas muito fracas também, umas baladas vergonhosas, inclusive uma delas, What Could Have Been Love, virou clipe e tal, e, cara...
Então, eu ia falar desse clipe nos piores.
Eu não ouvi também. John Perry tá legal nesse álbum?
Ele, cara, tem uma música que chama Out Go The Lights, que é um rockão, assim, cara, muito bom e tem um solo espetacular do John Perry, mas...
Eu digo em relação a riffs marcantes, assim.
Então, é isso que eu disse, tem umas duas ou três músicas muito boas, com riffs legais. Tem uma outra também, chama Street Jesus, que é uma música rápida, pesada, assim, um timbre mais sujo.
Essa música é do outro cara, né, velho? Tem uma pegada, tem um riffzinho mais blues, tem a ver com o Brad Whitford.
Pois é. Mas aí, cara, sei lá, ao mesmo tempo você tem essa What Could Have Been Love, que eu falei, tem outra chama Can't Stop Loving You, que é um dueto com a Carrie Underwood, aquela cantora lá dos Estados Unidos, aquela
que tá
vibe
na moda.
Meio American Idol, né? Sei lá, tem músicas boas, mas tem músicas muito fracas também. Então, no geral, foi um disco que me decepcionou bastante.
Outro que decepcionou bastante foi do Killers, né?
Nossa,
então, verdade. Eu não gostei muito também, não.
Eu achei bom, eu gostei, mas o pessoal tava comparando com o disco solo do Brandon, né?
Brandon, que é outro que eu não gostei também. E eu gosto muito de The Killers, eu gostei até do penúltimo álbum deles, que muita gente não gostou. Esqueci o nome dele agora, mas esse aí mesmo, que eu não sei qual é. Mas, cara, esse último, sei lá, é muito genérico, assim. Eu li uma resenha, que eu não lembro exatamente aonde foi, se eu lembrar depois eu dou o crédito, mas que dizia que parece que eles pegaram todas as características do som do The Killers, né, aqueles refrãos grandiosos, aquela coisa e tal, e jogaram no liquidificador, e o que saiu eles gravaram e pronto, entendeu? É um disco que ele soa preguiçoso, porque... Sei lá, se uma banda nova surgisse e resolvesse copiar o The Killers e falar, vamos fazer música igual ao The Killers, ia fazer um disco muito parecido com esse novo deles, sei lá.
Eu sei que, além da expectativa pela banda ser grande e por ter ficado um tempo em hiato aí e tal, também teve uma expectativa porque eles tornaram o lançamento grandioso, né? Eles lançaram vídeo, eles fizeram quase um curta a respeito do disco. E aí quando saiu, ficou todo mundo se olhando assim, né? Ah, era só isso? Tipo, cadê o disco? Eu sei que eu não gostei, eu vi muita gente falando mal e não vi em nenhuma lista de melhores do ano que eu tenha, das dezenas que eu tenha olhado aí.
Eu vi, acho, mas acho que era uma lista muito randômica, assim, eu não lembro onde.
Eu vi uma lista hoje que colocou a Yellow Card primeiro.
Então.
Nossa.
Da Alter Depress, né?
Da Alter Depress, exatamente.
Isso aí também. Acho que o site resolveu focar só nesse estilo assim de pop punk, etc.
Foi.
Porque
foi,
não, sim. Realmente, sei lá, não é possível que entre tantas coisas boas que a gente teve esse ano, o do Yellow Card seja melhor.
Não é possível, né?
Red Card.
Mas eu tenho uma surpresa pra vocês, pessoal. Tem uma surpresa. A gente tá falando dos piores do mundo. A gente vai ter uma opinião aqui, um plus a mais pra falar aí do...
Xablau a mais.
Dos piores do mundo. Xablau. Que vai ser a voz feminina do podcast, tema Disque Amigos. Você já sabe o que eu tô falando, né? Hack, você tá me ouvindo?
Eu tô, gente. Tô aqui.
Aê! Seja muito bem-vinda.
Bem-vinda, Hack.
Fomos resgatar a Raqueline de Camaro Amarelo.
Boa noite.
Pois é, nossa, eu tava num evento super corporativo lá. Daqui a pouco chega um Camaro Amarelo lindão, assim, para na frente do bar. Sai um cara todo vestido de amarelo, assim, com o logo do Tem Mais Discos,
meu
assim,
Deus,
na frente, e fala: Hack.
É o Jarbas.
Precisamos de você. Aí colocaram um capuz na minha cabeça, me colocaram, jogaram dentro do Camaro e eu vim
que
parar
isso?
aqui.
Sequestro relâmpago, isso.
Pois
chama.
É. Não, pra parecer um sequestro, né, pra galera
pessoal,
lá da firma não
é,
achar,
é o podcast, é o podcast Tem Mais Disso. Vamos valorizar, né?
É isso aí, meu.
Aqui, na lata, assim, direto, chegou agora, papum, pior disco do ano, pior música do ano, pior banda do ano, enfim. Ixi. Sua palavra é sua.
Bom, eu não sei se é o pior disco do ano, mas foi a pior decepção, assim, pro meu coraçãozinho juvenil, assim, do ano. O Battleborn do Killers.
Porra, bicho! Tava combinado essa porra, hein?
Você tá vendo, né? Você tá vendo? Cara, eu juro... Rapaziada, eu juro pelos meus discos do Green Day... Da primeira prensagem.
Nossa.
Que isso não estava combinado.
Gente, quando ele jura pelos discos do Green Day.
Hack, só pra te ambientar. A gente falou do Offspring, a gente falou do John Mayer e falou do How to Destroy Angels, que é a banda do Trent Reznor. Todos como grandes decepções. E agora a gente tinha acabado de falar do The Killers.
Caramba. E assim, rolou toda uma expectativa com aquele teaser lindo, aquela capa maravilhosa, sabe? E aí eles lançam e parece um álbum... Nossa, ficou bizarro.
É, eu falei exatamente do teaser também.
Eu acho que o problema foi o teaser.
Eu acho.
Eu não assisti
o
teaser e achei o disco legal, cara.
Gente,
mas
de verdade, muita gente falou que parece um álbum solo do Brandon Flowers.
É.
Mas eu acho que o último álbum solo do Brandon Flowers é melhor.
Acho que o problema é na expectativa, cara.
Então, o que eu comentei foi isso. Até porque eles ficaram tempo hiato, né?
Pois é.
Cada um foi trabalhar em projeto solo, não sei o quê, ficou todo aquele medão, né? Tipo, ai meu Deus, será que teremos The Killers ainda na vida? E aí voltou, ufa, ainda bem. E aí ficou toda essa expectativa, né?
Mas é a coisa da evolução que a gente tá falando. Vamos evoluir.
Evolução
vamos
evoluir, entre aspas.
Podemos mudar.
Ou vamos evoluir, né, gente? Porque tem de tudo nessa vida. Mas tem uma amiga minha que ela diz uma frase filosófica, assim. Aliás, Marina Faria, um beijo pra você. Ela sempre diz assim pra gente: galera, a expectativa é a mãe da decepção.
Olha só, ela fala galera no começo ainda.
É, então.
Amém.
Não é?
É
grande
verdade.
Marina
não
Faria.
É verdade.
Marina não, Faria. Então, qual foi a expectativa desse ano que valeu a pena?
Então, tchau, rapidinho, mas tanto que assim, a maioria dos discos ruins, a maioria não, todos os discos ruins que a gente falou aqui, a gente falou de bandas que todo mundo aqui gosta, que alguém que falou gosta, né? São bandas que a gente ouve a discografia, que a gente gosta, que a gente espera. E foi justamente essa expectativa que fez com que a gente não gostasse, ficasse decepcionado com discos ruins dessa banda, né?
Pois é.
E aí, voltando, que o Thiago jogou a bola aí, expectativas que se confirmaram.
Olha, eu tive uma expectativa muito grande durante todo o ano, que foi a finalização do disco de uma banda de amigos meus, que eu até postei a resenha ontem no site do show, que é o Meia Dúzia de 3 ou 4. Porque eles estavam lançando... Eles lançaram, né? Durante 2 anos aí, a trilha sonora oficial do Fim do Mundo. E aí, são músicas que falam aí de razões muito fortes pro mundo realmente acabar... Assim, agora, né? A gente tá fazendo essa gravação aqui no dia 20 de dezembro, então acabar amanhã. Se você ouvir esse podcast depois do dia 21 de dezembro, que é provável que você escute, é porque o mundo não acabou. Mas as músicas falam assim...
Mas tá todo mundo com o cu na mão aqui, achando que o mundo vai acabar mesmo.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Eu, por exemplo, tô aqui na merda.
Estamos com tanto cu na mão e tanto medo que a gente resolveu se reunir pra gravar podcast.
Exato.
Será que se o mundo, será que se o mundo acabar vai ficar o Kate Richards e as baratas?
Vai. Ou Kate Richards,
cara.
Ou Ozzy Osbourne também. E as baratas.
Eles vão procriar?
Meu Deus!
Nossa! Vai, por favor, vai. Continua falando se vê só onde esse papo vai parar, cara.
Imagina uma nova humanidade, filhos de baratas, Kate Richards.
Deve ser um barato.
Meu,
né,
Deus! Puta que pariu!
Nossa!
Imagina essas crianças, gente.
Pode acabar o mundo já. Imagina o Natal na casa dos irmãos Gallagher.
Nossa! Imagina o filho do mundo na casa dos irmãos Gallagher.
E o Chorão. São primos.
Cara,
imagina o Natal da família Aragão.
Pera. Abrão, não podem contar no podcast nosso, né, cara? Quase,
é, é verdade. É.
Chorão e Sônia Abrão, cara. É. Não pode contar. Né?
E os irmãos Gallagher quando o Daniel tá, né?
É verdade, os irmãos Gallagher. Daniel, beijo, Daniel.
Um abraço. Daniel. Lembramos de você.
Ele está em Divinópolis, aqui na minha Minas Gerais. Um abraço, Daniel.
É. Só pro Fernando, como é a primeira vez dele, Fernando, todo podcast que o Daniel participa, tem uma hora que acaba o assunto no Oasis e ele fala, cara, imagina o Natal na casa dos irmãos Gallagher. Então a gente fez uma pequena lembrança aí. Você também que já ouviu os outros podcasts, tá ligado o que a gente tá falando, né? Voltando ao assunto agora, rapidinho, pra encerrar também, porque a gente tá se estendendo, o Guilherme falou de um disco que eu acho que foi uma grande expectativa que se cumpriu pra ele e pra muita gente, que foi Soundgarden, né?
Nossa, lindo, lindo.
Ah, sim.
Porque era uma incógnita, né, o Soundgarden.
É, 16 anos depois ninguém sabia o que vinha.
Sim, imagina, 16 anos. E acabou se cumprindo, né?
É. A sede.
É, não tem muita coisa pra falar sobre o Soundgarden, né? Não tem mesmo, né?
É verdade, eu acho que tava todo mundo esperando há muito tempo e eles conseguiram aí conter a expectativa da galera com um disco realmente muito bom e... É isso.
E eles fizeram teaser, hein? Puta merda, era um teaser pra cada música.
Pois é.
Nossa, eu odeio teaser, velho. Pô, bandas, cara, não façam teaser, velho.
Imagina quando começar a sair teaser do novo disco do Queens.
Nossa, pô, nossa.
Acho que eles não vão fazer, cara, isso, não, cara. Não, já vai fazer, sair,
cara, eles não vão fazer.
Ah, isso não é muito a cara não. Do Josh.
É, eu
não,
também, cara, acho que não, mas sei lá.
Isso é meio boiolinha.
Não, cara, eles vão mandar ver aí. Na primeira semana de janeiro já vai ter um clipe, certeza.
Teaser é coisa do Brandon Flores.
Brandon Flores, eu gostei.
Mas é, acho que uma coisa que foi uma expectativa legal, eu nem sei se conta com o lançamento de 2012. É, lançamento de 2012, mas foi gravado em 2007 pelo Comic Con. Foi o Celebration Day.
Ah, sim,
nossa,
verdade.
Com certeza.
Ah, mas aí, né, aí é outra coisa, é outro assunto.
Tudo bem, é outro assunto, mas tava aquela expectativa e... É isso aí.
É,
quem fez o Yeah falou o que eu ia falar.
Não, é verdade, aí, é verdade.
Aí tá mexendo com gente grande.
É. O Guilherme disse que não gostou, cara.
Que isso, cara? Quando que eu falei isso? Se eu falei isso em algum momento, eu retiro.
Tô brincando.
O que eu disse, né, nesse instante. Achei.
O Guilherme disse que a bateria não tava legal.
Não tava?
Gente! É mentira, rapaziada.
E essa risada dele meio que disse que. Baterista analisando o cara que tá tocando bateria com o Led Zeppelin, mesmo sendo filho do Bohan, eu acho que... Fala pra gente, Guilherme, você achou a bateria ruim,
o Jason, né? Bohan é tipo Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Então...
Nossa.
É o JB, né? Tem o JC e tem o JB.
Exatamente.
Né?
Então, cara... Assim, ele não é o John Bohan, lógico que não é a mesma coisa, mas, cara, ele mandou bem pra caralho. Você vê a versão de Kashmir... Porra, ele desce o cacete e, tipo, você vê que ele tá curtindo e é um show emocionante, assim, quando você vê em vídeo, né? No CD eu acho que não dá pra sentir isso tanto, mas quando você vê o filme e você vê ele várias vezes emocionado e ele bate no peito e aponta pra cima, né? Meio que prestando uma homenagem ao pai dele, né? Então, cara, porra, achei sensacional. Eu, né, como a gente falou mais cedo, eu fui pra Nova York, lá eu comprei uma edição que aqui no Brasil não chegou, que é com CD duplo, o show em Blu-ray e os ensaios do, do show em DVD. Então, cara, porra, fantástico.
Eu comprei esse Blu-ray antes de ter um aparelho de Blu-ray.
Somos dois, meu velho, somos dois, cara. Eu comprei o Blu-ray e não tenho aparelho de Blu-ray ainda.
Eu comprei o aparelho só pra ver esse Blu-ray.
Caramba.
E o do Batman, né? Mas...
E o do Batman.
Gente, quem precisa de Blu-ray quando você tem PlayStation?
Aqui em Uberaba não chegou o Blu-ray ainda.
Nem PlayStation.
Essa tecnologia não chegou aí na Terra, né, meu?
Não, eu não posso ter PlayStation.
É mesmo, né? Eu tenho dois.
Ah, cara, eu parei no Super Nintendo ainda, cara.
É, eu não posso mais ter videogame.
Não. Por que você não pode ter videogame, cara?
Ah, porque eu já tenho umas guitarras aqui. Se eu comprar um videogame, aí eu não vou mais trabalhar. Vou voltar pra casa dos meus pais.
É, faz bem. É. E é melhor tocar guitarra mesmo, cara.
É, então. Não,
melhor que tocar Guitar Hero.
Nossa, o Guitar Hero é mais difícil que tocar guitarra.
É, o nível mais difícil lá é impossível.
Não, o mais fácil também.
Ô, Tony, você colocou as cordinhas do André aqui, isso que eu te mandei?
Rapaz, eu tô sem... A minha guitarra tá muito velha, eu tenho que mandar...
Aí, ô Maurício, o cara mandou aí, agora manda uma guitarra pra ele.
É, não tem uma guitarra pra mandar também?
Opa, vamos ver, né? Vamos ver. Porque com meu sócio, Thiago Correia.
Mais uma guitarra em formato de vinil e manda pra mim, tá bom.
Ô, caramba, se tiver sobrando, joga aqui em casa.
Uma guitarra em formato de vinil, essa é a...
Ou em forma de vitrola, daí tipo, tem aquela alavanquinha, é tipo agulha, tá ligado?
Não, é, pô, do caralho.
Nossa, Tony, vende essa ideia.
Vamos patentear aí uma alavanca em forma de agulha de vinil.
Mas podem fabricar a primeira guitarra em forma de vinil pro Tony aí.
Exato.
Por favor, rapaziada.
Aí, já vai ser uma divulgação.
Atenção,
aí,
Gibson, Fender. Vocês que estão ouvindo a gente.
Grande ideia. Endorser Tony AX.
O máximo que vai ser endorser Tony AX é um teclado da Microsoft, cara. É o máximo que vai ser. Mas então tá, queridos amigos. Infelizmente, chegamos ao fim do último podcast da história.
E os melhores videoclipes do ano?
Você quer fazer uma rapidinha aí? No bom sentido?
Eu vou falar aqui dois que eu gostei muito. Aqui.
Melhores e piores clipes do ano, vai.
Vai, um melhor... Dois melhores, vai. Um que é uma música já de 2011, mas é a do Criolo, Mario, que eu acho do caralho. E Freedom Hats 21, que tem o Josh Homme finalizando ali. Clipezinho a lá Sin City, tá?
Ah, do Jack
muito
White.
Doido. Jack White. Isso. Jack White e Criolo com Mario.
Então tá. E os
o
piores?
O pior é Gangnam Style, motherfucker.
Pô, não vai roubar, vai roubar, pô.
Eu vou ter que ser o meu antagônico aqui do negócio. Mas Tony, diga.
Não, você sabe que o Gangnam Style, eu consigo entender como é que ela virou um hit. Mas no clipe, eu não consigo entender como é que teve tantas visualizações no YouTube, assim. Eu não acho o clipe...
Mas é porque o povo entra no YouTube pra ouvir.
É, eu acho.
Exato.
Eu acho, porque o clipe não... É, sabe, não tem nada, assim. E a música eu entendo como é que virou um hit.
Eu acho que é justamente isso, Tony. O clipe, ele é tão bizarro e tem aquele cara fazendo tanta merda em tão pouco tempo que as pessoas não acreditam. Não, cara, ele tá dançando mesmo desse jeito? Não, velho, de verdade, ele tá comendo espuma, sabe?
Comendo espuma.
É um nível de bizarrice.
Esse cara nasceu na Coreia errado. Ele devia ter nascido na Coreia do Norte. Ele já tava morto faz tempo.
Coitado, velho.
Aí eu ia poder exportar essa bosta, né?
Nem a pau, iam matar ele de reparadão.
Pô, mas eu assim, a música é um porre, mas o clipe eu achei legal.
Eu acho que é assim. A galera não gosta de ver coisa bizarra na TV, no YouTube é a mesma coisa. O clipe é tão bizarro que a galera curte, meu.
Ah, sei lá, bizarro eu acho, sei lá, Keyboard Cat eu acho bizarro. Agora, Gangnam Style, sei lá, eu acho que é mais pela música mesmo, que é pegajosa pra caralho.
Mas... As versões Nossa. Que fizeram dela eu acho mais legais. Uop.
Ai, ai. Então tá, mais alguém quer falar? Melhores grave, e piores cara. Clipes pra arrematar?
Os meus dois, o meu melhor e o meu pior são nacionais. O melhor clipe do ano pra mim é 66 do Terno. Não sei se vocês chegaram a ver, mas cara quem não viu,
da piscina, é
procura no YouTube. O clipe eu achei demais. E o pior...
Não, vou dar uma pausa, cara. O vocalista desse terno é igual o Tony, velho. Igualzinho o Tony, velho.
Nossa, agora eu tenho muito que ver
esse,
isso.
Eu vejo esse clipe, eu vejo o Tony.
Caralho,
na piscina,
eu preciso,
velho.
Nossa!
É o clipe da piscina,
esse aí? É isso aí, cara.
Manda o link aí pra gente, galera.
Você me vê na piscina, mas você fica olhando ou você...
Não, cara. Eu tô achando o bico de você.
Gente,
essa
conversa tá levando pra um lado que eu não tô curtindo.
Eu vou ter que ver esse clipe agora, hein. Mais um clone meu. Tá foda.
Do Terno 66, participação de Tony Ajax. E o pior clipe do ano, na minha opinião, tá entre os 10 mais vistos do YouTube no Brasil esse ano. É do MC Rodolfinho, Como é Bom Ser Vida Louca.
Meu Deus!
Nossa Senhora, você pegou coisa, pesado aí, demais, cara.
Eu não
você
vi
foi profissional clipe. Demais, né, de escolher isso daí, cara.
Eu não vi esse clipe.
Evitem. Não precisa nem assistir, não. Evitem. Sabe? Confie na minha opinião.
A gente confia, sim.
A gente confia.
Cara, eu tô ansioso pela opinião do Thiago. Vai, Thiago, manda.
Não,
ver.
Cara, esse ano eu tô leve. Eu acho que não teve... No meu caso, eu não vi nenhum clipe muito bom e nenhum clipe muito ruim. Assim, o que eu mais gostei, assisti mais vezes, foi da Natasha Khan. Da Natasha Khan, eu esqueci o nome.
Bad for Lashes.
Que foi o All Your Gold. E o clipe que eu achei mais, como diz o Maurício, mais coxinha, foi o clipe merda mesmo, foi o Ice Age, do How to Destroy Angels. Realmente eu tô puto com o clipe.
É pessoal.
Parece aqui na área, meu irmão.
A pior disco, a pior música, pior clipe, a pior roupa, a pior frase foi dele também.
Porra, com certeza. Aquela barba pra fazer ridículo.
A pior mulher. A pior Yoko Ono foi dele.
A pior Yoko Ono depois do John Lennon.
Fernando, você tem algum melhor, pior clipe ou...
Ah, eu até tenho.
Então diga aí.
Eu acho que como é meu primeiro podcast, vocês não vão me zoar, mas vocês vão me ouvir falar muito de Red Hot ainda.
Yes! Mas
eu acho que o melhor clipe que eu vi esse ano foi o Brandon's Death Song.
Uhum,
tem aquele clima de funeral.
A fotografia é bonita.
Tem.
Muito legal.
Tem a história por trás ali do cara e tal. E o pior clipe é aquela coisa, né, cara? Tem qualquer um aí de hip hop, de sei lá.
Gangnam Style.
Esses Usher, Chris Brown da vida aí.
O latino.
Pode entrar aí que
latino.
Tá bem cu duro.
Cuduro.
Cara, eu não considerei essas coisas pra falar o meu pior. Eu não considerei porque eu consigo filtrar isso na minha vida.
Exato.
Então acho que
tá bem representado.
Bom, eu tenho dois clipes que são melhores. Eu vou falar os dois, porque se eu falasse um só, vocês iam falar que era Perseguição, mas um deles é do Skank.
Você jura?
Não vale.
Ah,
não,
qualquer surpresa, né?
Não acredito.
Sério? Não vale.
Não, eu acho a fotografia do clipe Presença muito legal. E o esquema que eles fizeram com o Emicida participando da letra também. É um salão meio anos 80.
Meu Deus, mas o Emicida tá fazendo música com todo mundo agora.
Exato,
então.
Com o universo. Mas
eu
a parceria do Skank ficou legal.
Ah,
é
eu
um
vi
clipe,
esse clipe, é bom.
É um clipe do começo do ano, tem uma mina dirigindo um 500, assim, o clipe inteiro. Ficou lindo. E assim, um clipe que ele é bem simples, mas que eu achei ele espetacular pela questão dele ser em preto e branco, de ele ter uma mina que eu adoro de paixão. É
a resposta do Skank.
Não, Tony.
É preto e branco com uma mina, a resposta do Skank.
Não, Tony, não. É a Guardian, da Alanis Morissette, que eu achei lindíssimo, assim, simples, mas belíssimo, assim. E pela história da música também. Enfim, acho que combinou, ficou bonito. Pra mim, esse é o melhor clipe de 2012. E o pior, cara, não deem risada de mim, mas é a banda O com Faz O.
Yeah, é.
Que é bizarríssimo.
Pô, mas essa banda O é legal, cara.
Não, eu gosto da banda O. Eu gosto da banda O.
Construção, cara.
Rosa.
Banda O, cara.
Meu céu, eu vou vou te tirar desse lugar.
Não, não canta, não canta.
É, não,
canta,
não precisa. Não canta, desnecessário,
você,
desnecessário.
Você não percebeu que eu tava sendo irônico?
É, eu acho que não.
Não, de verdade, eu gosto de coisas bizarras. Bonde do rolê, cansei de ser sexy, banda uó.
Não, mas bonde do rolê eu gosto, sem ironia.
Não, então.
Não,
mas,
não gosto,
enfim,
não, não
é
gosto,
que
não. Pensei melhor.
Caralho.
É um pacote, assim. É um pacote. Eu acho que faz parte do mesmo pacote. E eu gosto da banda UOL, mas eu achei esse clipe de uma bizarrice que não precisava tanto. Então, não gostei. Aliás, eu não gosto dos clipes da banda UOL. Pronto, falei.
Pronto, asterisco todos eles.
Uhum.
Eu tava lembrando agora, eu também não tinha nenhum clipe pra falar, mas um que o Maurício falou, que foi o Freedom at 21, do Jack White, é muito bom. Tem toda uma cor diferente, assim, né? Tem o Josh Homme no final. O Josh Homme participa, tipo, o quê? 2 segundos. E é. já muda o clipe, assim, né?
Ele apaga o cigarrinho e enquadra o Jack White.
É, pronto. E já muda o clipe, assim. Tem o do Gaslight Anthem também, que se passa todo... A história inteira do clipe é numa loja de discos. Então, por causa disso,
é,
eu gostei muito. É, que se eu não me engano é pra faixa título, é pra Handwritten.
É, sim.
Que, é, então, e que o cara tem uma banda, daí ele lança um disco pela banda dele, daí o disco vai parar na loja, daí quando ele fica velho, ele vai e acha o disco de novo na loja, todo fudido por $2, assim. É uma história bem bonita. E também tem o clipe com os melhores momentos do Corinthians na Libertadores, que esse clipe é o melhor de todos.
Agora façam pra mim, pra o Tony, a mesma pergunta que vocês fizeram pra mim há um minuto atrás. Qual a novidade?
Agora, que beleza! Procurei uma derrota nesse clipe, não achei.
Não tem.
Não achei, já tentei, mas não tem. É. E pra mim, pior, eu não gosto de falar desses de hip hop, rap, não sei o quê, porque assim, eu não acompanho. Até por não gostar. Então qualquer um desses vai ser ruim pra mim, porque, até porque eles batem sempre na mesma fórmula, e corrente, e dinheiro, não sei o que e tal.
Eu gosto de rap e vou analisar, vai lá.
Vai lá, sei lá, eu tô falando que eu nem ouço, eu não sei. Não sei mesmo. E assim, pior de rock, eu também não lembro de ter tido nada muito esquisito, muito.
How to Destroy Him.
Vocês gostaram daquele clipe do Paul McCartney que tem a Natalie Portman?
É esquisito, né?
Eu achei esquisito. É uma boa palavra.
Eu acho que podia ficar parado nela tocando a música.
Não, mas não merecia, tá?
Não é ruim, mas sei lá.
É, ele não é tão ruim, nem é tão bom.
É a canção, né? A canção é uma canção.
Aliás,
assim,
faz um tempinho que a gente não tem videoclipes marcantes, né?
É. Pois é.
Espetaculares.
Pô, assim, cara, o videoclipe mais legal que eu já vi no
Thriller. Sempre que eu penso.
Desde o Thriller que não tem
sempre
nada.
Sempre que eu
bom.
Penso em clipes espetaculares, inovadores, me vem o Tonight do Smashing Pumpkins na cabeça.
Pois é.
É legal.
Cara, o videoclipe mais legal que eu já vi de todos os últimos tempos aí foi o do Móveis Coloniais, cara.
Ai, que é de uma música.
O Tempo.
Não tô ligado.
O Tempo, que
eu gosto do mais mesmo, legal, é esse poxa, mesmo, que tem meio que uma nave espacial e tem umas coisas, e cada um tá num lugar, né?
Eles retrocedem o tempo, né? E ele canta, acho que um quarto de tempo pra trás, e fica muito, é muito bem sacado, muito difícil de fazer. E inaugurou essa, assim, essa perspectiva de clipe que até o Teatro Mágico fez, né?
Uhum.
Recentemente também. Eu achei muito bem sacado.
Gente,
mas,
Eu
gostei muito, não sei porquê, mas eu gostei muito do clipe de Cut Myself in Two, do Black Drawing Chalks.
Eu sei porquê.
Diga.
Eu sei porquê que
não,
você
não, não, assiste lá, depois você
O melhor comentário que eu vi nesse vídeo, acho que é o primeiro comentário no YouTube, assim: eu sou gay e gostei desse clipe.
Agora, melhor clipe de todos os tempos, da melhor banda de todos os tempos, Go With The Flow, Kings of Stone Age.
Uau!
Eu acho muito bom, mas eu ainda fico com Tonight Tonight.
É. Agora, um clipe desse ano que eu acabei de lembrar, que ele é lindo, que ele tem uma fotografia espetacular e que é de uma outra mulher que eu amo. É o da Malu Magalhães, Sambinha Bom. Vocês já viram?
Já.
Não. Assisti, mas não achei legal, não.
Gente, eu acho a fotografia... Não, é praia,
tipo no topo de um prédio, assim, não é?
Não, bom, esse é o Velho Louca.
A primeira parte do clipe, ela tá dentro do quarto então dela. Depois ela tem uma parada meio de neve, não é isso?
Isso. Que ela tem umas roupas bem coloridas e tal. Chinelo amarelo, caramba.
É, eu gostei.
Shine yellow.
Ainda bem que a Hack traduziu a piada.
Tô sabendo, hein?
Então, né, como eu sei que poucas pessoas nesse universo aqui do podcast conhecem a discografia da Malu Magalhães, traduzi a piada pra galera.
Muito obrigado, porque eu ia ficar...
Agradeço, eu também ia ficar na...
Eu tava revendo o clipe de Cut Myself and Chill. Eu vi o carinha de
por isso que você ficou quieto.
Sou gay, achei foda.
Achou
caralho,
um comentário?
Achei, tá aqui no topo ainda.
Nossa,
24 curtidas.
Sério mesmo?
É isso aí. O Guilherme também tava vendo o clipe.
Com 24 curtidas.
Ah, rapaziada, então tá. Vamos terminar o último podcast da história do universo, dos podcasts, da vida,
desse
site.
Mas falta uma hora pra acabar, Thomas.
Não, mas essa uma hora é pra você fingir que você quer ficar com a tua família, quer ficar
essa
com
uma
namorada.
Hora é pra eu editar o programa.
O Thiago tem que editar em meia hora pra poder liberar a outra meia hora o podcast.
O Thiago vai demorar essa uma hora vendo...
Cut Myself in Two várias vezes.
12 vezes, ele vai ver 12 vezes.
E All Your Golds também, então... É um clipe bem legal, bem maneiro.
Mas não vai ver How to Destroy Angels.
Não.
Ah, não.
Não vai.
Então tá, muito obrigado a todos vocês que participaram essa noite. Vamos para as considerações finais. Literalmente finais, né?
Uhul!
Infelizmente.
Infelizmente, muito obrigado por terem passado os últimos momentos de sua vida em função do site. Guilherme Guedes, como você quer se despedir desse planeta?
Ai, meu Deus, pô. Se eu reencarnar, prometo aprender pra cantar Linkin Park.
Chega, ele foi dessa, tchau.
Você podia ter cantado agora, né, no final, só pra
mas
provar.
Pois é, o mundo vai acabar e eu não aprendi ainda. E, pô, sei lá, se o mundo acabar foi bom, e se não acabar, que venha 2013 e o Queens of the Stone Age.
Principalmente Queens of the Stone Age. Pedal Maniacs, Maurício, suas
galera,
considerações finais, cara.
Galera, foi um prazer escrever pra vocês. E eu acho que essa porra de merda de final do mundo do caralho A4 não vai acabar porra nenhuma. E amanhã estaremos aqui escrevendo pra vocês.
Ou seja, termine aquela lista de músicas do fim do mundo, por favor.
Pode crer, cara. Ó, eu já te
mandei parte.
Não, vou ter que
pronta, vamos lá, velho. Chega de
eu
momento.
Eu tinha uma lista pra falar sobre clipes do final do mundo. Eu vou escrever amanhã, porque não vai acabar. E você vai ver no decorrer do dia.
Isso.
Se acabar, beleza.
Não vai contando que vai acabar e você vai ficar sem fazer.
Mas assim, comentem. Escreverei. Um abraço a todos. Estaremos aí ou não no próximo podcast. Feliz ano novo e principalmente boas festas.
Isso aí, ainda bem que. Bom, vou deixar chegar até o final, né? Pra ver se ninguém vai falar boas entradas, boas viradas. Aquelas super piadas engraçadas. É. Tchau, Correia. Você vai ser o homem que vai dizer isso agora ou não?
Não.
Ainda
eu
bem.
Não vou dizer.
Não. Eu não. Vai se fuder.
E aí, o teu recado final vai ser pro Trent Reznor?
Cara, você até me deu uma boa ideia. O Trent podia tomar um pouco de vergonha naquela fuça escrota dele e voltar alguma coisa, ou o Nine Inch Nails, ou acabar, encerrar a atividade, ou melhor ainda.
Pede o divórcio,
pede o divórcio.
Acho que não precisa chegar tanto, né?
Casa caiu com o homem.
Ele não quer. Faz o seguinte, bota a mulher dele pra tocar bateria. Já finaliza uma situação, entendeu? Se o Trent Reznor pelo menos voltar a produzir os discos do Marilyn Manson, eu acho que já vai dar alguma melhorada no mundo, se ele durar depois de amanhã, né? Mas no mais, eu vou repetir as palavras do Maurício, né? Feliz Natal, feliz Páscoa, feliz Carnaval, feliz Virada e boa entrada no inferno, caso o mundo termine realmente amanhã. Um beijo pra todos.
Eu acho que do jeito que tá calor, velho, tá bem próximo. A ambientação já tá sendo feita, né?
Tá foda, né? Tá. Parou de chover aí?
Parou. A gravação do podcast só chegou até agora, porque os deuses do rock pararam com a chuva aqui, quase.
Por enquanto só dois meteoros caíram aqui. Aqui, não caíram mais.
É, mas aí tá de boa, né? Dois é a média. Fernando Branco, o cara que fez a estreia no podcast hoje.
Muito bem estreado.
Foi muito bem, mandou muito bem. Fazer a pergunta que eu sempre faço. Foi bom pra você, cara?
Pô, foi bom. Foi bom. Demorou, né? Geralmente tô acostumado com as coisas mais rápidas.
Olha aí.
Mas durou, né?
Isso pra muita gente mais é um então.
Então.
É verdade. E aí, o que você quer dizer no Deus do Mundo?
Pô, eu queria dizer que foi muito legal. Eu agradeço vocês aí pela paciência, pela força. E se acabou. Eu participei de um, né? Se não acabar, a gente tá aí pro que deve é.
Se não acabar, tá aí pros próximos, 2013 tá aí.
Se não acabar, eu espero que a parceria seja longa.
Isso, será com certeza. Apesar do time que você torce, mas isso é pra outro.
Oh, meus não, pés, mas podcast. todo mundo tem defeito.
Você viu que a FIFA...
Aqueline! Hã?
Não, a FIFA não reconhece mais os mundiais de São Paulo pra trás, né? Entra no site da FIFA lá.
É, eu já vi, mas é melhor entrar nessa discussão, porque senão...
Eu corto na edição essas discussões de futebol sempre.
Eu não sou fanático, não, é tranquilo.
Ainda bem. Raqueline, a mina do Camaro Amarelo.
Raqueline.
Não canta isso, por favor.
Raqueline. O que ele tá cantando, gente? Não
consigo entender. Ele canta uma música do Camaro Amarelo aí.
Ah,
é uma homenagem.
Nunca fez uma música com meu nome, eu vou chorar.
Não, tem um cara que fez aí do passado, esqueci o nome, mas continua.
Raqueline?
É.
Calma aí que eu vou procurar essa coisa.
Eu acho que você tá inventando. Senão a Raqueline já saberia. Não teria como ela não saber.
Não tem como eu não saber. Eu sou... Enfim.
Acho que não é Maria.
Acho que é um primo do Agnaldo Raiol, é alguma coisa, cara. Assim.
Não é Maria.
Então. Raqueline, seu adeus para o mundo em alguns caracteres.
Bom, gente, foi muito bom estar com vocês. Eu acho que, assim, uma das coisas mais bacanas que eu fiz em 2012 foi dar uma de bicão e mandar um e-mail pro Tony falando: eu quero escrever pro Tenho Mais Discos Que Amigos.
Agora foi a minha vez de fazer.
Verdade. Eu conheci vocês, que são pessoas muito legais, toda a galera do site é muito bacana. Vivi alguns momentos incríveis, assim, esse ano, por causa do Tenho Mais Discos.
Cobri eventos,
estive lá em vários lugares bacanas, conheci gente nesses lugares, fiz fotos. Fiz matérias, resenhas, enfim. Foi muito legal estar aqui com vocês. Participei de vários podcasts, sou a voz feminina dos podcasts. Enquanto as meninas não aparecem, assim, se o mundo acabar amanhã, eu vou estar com a camisa do Tenho Mais Discos Que Amigos.
Aê!
Palmas!
Acabar amanhã, eu estarei com a camisa do Tenho Mais Discos Que Amigos todos os dias de 2013, porque a gente tá aqui, continua, e é isso aí.
Mas eu achei...
Tony, você mandou quantas camisas pra ela?
Mas eu achei que era literalmente...
Ô, Tony, manda
mas eu achei que era
pra
literalmente,
mim,
o negócio é figurado, então, né? Porque a gente sua camisa...
Pô, mandou a camisa pra mim.
Verdade. Manda teu endereço depois que eu mando.
Várias pessoas com o nome de Fernando Moreno.
Tem caneca agora também. Café. Não tem caneca ainda não. Coleciona caneca, hein, Tony?
Se fudeu aí.
Tem vitrola? Tem mais disso que amigos?
Não,
quero.
Tem guitarra em formato de vitrola.
Ah, demorou.
Que a agulha é tipo uma alavanca.
Demorou.
A gente vai ter que patentear, Tony, porque depois que a galera escutar isso, fodeu.
É, eu tenho registro no podcast.
Então, bom mesmo.
Qualquer coisa eu aciono os advogados, a equipe de advogados.
Do Tenho Mais Discos.
Exatamente. Pessoal, muito obrigado. O ano de 2012 foi, sem dúvida alguma, muito importante pro Tenho Mais Discos Que Amigos. Ele foi o mais importante de todos. Parece banda falando do último disco, né? Mas realmente a gente começou o ano com uma quantidade de visitas e tá terminando com quase 3 vezes mais. E isso refletiu bastante, principalmente porque foi em 2012 que eu tomei uma decisão de ficar trabalhando nesse site que eu gosto tanto. E realmente foi bastante importante para o crescimento, para se consolidar e para que todos vocês continuassem entrando, falassem para os amigos, conhecessem mais. E a gente tem um monte de novidade pintando para 2013. Eu não quero parar, eu nunca estou satisfeito com as coisas que estão sendo feitas no site, então a gente vai ter bastante coisa a mais ano que vem. E fiquem ligados, continuem ligados. O podcast é uma coisa que começou agora no segundo semestre, com certeza só tende a crescer para o ano que vem. A gente vai chamar mais convidados. Fiquem ligados, se você tem interesse, se você gosta de escrever, de escrever sobre música, muito provavelmente a gente vai abrir mais vagas ano que vem para colaboradores. E enfim, muito obrigado de verdade a todos vocês que fizeram o site o que ele se tornou esse ano, e espero que ano que vem a gente continue crescendo ainda mais. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no podcast participando, desde o Guilherme, que mandou um e-mail lá atrás, quando eu abri pela primeira vez para alguém escrever no tema discos, em 2009, eu acho, e tá aí com a gente até hoje. Até o Fernando, que entrou tem um mês e já tá participando do podcast, já mandou bem hoje. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os outros colaboradores que não estão participando do podcast, porque são uns cuzões. E até ano que vem. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente fez esse ano, e ano que vem tem mais. Valeu por ter ouvido. Esse podcast foi o mais longo de todos, provavelmente, mas foi por uma causa nobre. Espero que o mundo não acabe, porque ano que vem eu quero fazer muita coisa com esse site ainda. Continua ligado na gente, leiam, ouçam, divulguem, curtam, tweetem, e até 2013. Um abraço pra todo mundo. Tchau.
Valeu.
Tchau. Explanation, so it's written late when you're telling, curse the framing of the crying you heard song. I could lie, I don't care about what's missing, but sometimes it's just roses dying too young. Sometimes it's just roses dying too young. Sometimes it's just roses dying too young.